Boa tarde, seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 60ª Reunião Ordinária da 26ª Legislatura desta terça-feira, dia 7 de outubro de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis e fique por dentro de todas as ações do Poder Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Luana Costa Souza se inscreveu para convidar os vereadores e a população para participar do espetáculo Autistar. Na ordem do dia, dois projetos de leis estão aptos para os vereadores apreciarem e votarem. Na quinta-feira, dia 9 de outubro, os vereadores farão as entregas do mérito empresarial Wilson Santos a partir das 19 horas aqui no plenário da Câmara Municipal. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara em exercício, o vereador Wesley Jarbas. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 7 de outubro de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 60ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Wellington Well que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso.
Regimento Interno, artigo 194. Em todas as etapas do processo de julgamento de contas, a Câmara assegurará ampla defesa ao prestador responsável ou à pessoa diretamente interessada, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 101.
Agradeço ao vereador Breno Júnior pela leitura da Bíblia Sagrada e também ao vereador Wellington Well pela leitura da Lei Orgânica Municipal. Coloque em discussão a ata e votação da reunião anterior. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente. Fica aprovada a ata.
Inscrição da Tribuna Livre, Luana Costa Souza se inscreveu para fazer um convite aos vereadores e à população para o espetáculo Autistar, uma homenagem aos grandes ícones da TV brasileira e cantores. Do Executivo Ofício CETRANS, 1244 de 2025, que responde ao requerimento 711 de 2025, autor e vereador Josafá. Ofício CETRANS, 1243 de 2025, responde ao requerimento 712 de 2025, autoria vereador Josafá. Ofício Procuradoria-Geral do Município, 534 de 2025, responde ao requerimento 716 de 2025, autoria vereador Josafá. Ofício Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cuidado Animal, 110 de 2025, responde ao requerimento 125 de 2025, autoria vereador Anderson da Academia. Ofício Senfop, 604 de 2025, responde ao requerimento 710 de 2025, autor e vereador Josafá. De terceiros, ofício 024 2025, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável, comunica e convida para a reunião ordinária dia 14 de outubro de 2025, às 13h30, nas casas dos conselhos. Ofício Compir 056 de 2025. Convida para a reunião ordinária, acontecerá dia 9 de outubro de 2025, a primeira chamada às 13h30, segunda chamada às 13h45, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Solicito ao secretário que proceda à leitura das preposições, que são indicações, requerimentos, moções congratórias, de pesar e de apoio e de protesto.
Substitutivo 3 ao PSM número 26 de 2025, autor e vereador Josafá. Autoriza o Poder Executivo fornecer o censo de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes com diabetes tipo 1. Projeto de Lei Ordinária da Legislação Municipal 249/2025, autoria Valmir Ribeiro, dispõe seu programa de ponto de apoio aos trabalhadores de aplicativo de entrega e transporte individual remunerado de passageiro de outras providências. Projeto de Lei Ordinária da Executivo Municipal 72/2025, autoriza permuta de imóveis que especificam a finalidade de manutenção da sede Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Fortaleza. Indicação 566 de 2025, autoria vereador Hildo Aguiar, solicita ao seu prefeito, por meio do órgão competente, instalação de 5 lixeiras na comunidade Cacoco. Indicação 567 de 2025, autoria vereador Hildo, solicita ao prefeito municipal, instalação de um bueiro na rua Maria Mascarenhas, número 290, bairro Cidade Jardim. Indicação 714 de 2025, autoria vereador Josafá, solicita ao prefeito municipal a instalação da travessia elevada pedestre com a devida sinalização na Rua Pains, próximo ao cruzamento da Avenida 7 de Setembro, bairro Afonso Pena. Indicação 742 de 2025, autoria vereador Josafá, solicita ao prefeito municipal limpeza do leito do córrego do bagaço, melhoria no escoamento partido de Chavante, nas proximidades da estrada do João Velho. Indicação 1770 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal instalação adicional do braço de iluminação no poste da Rua Maria Gertrudes, voltado para a praça atrás do poliesportivo. Indicação 1771 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao seu prefeito municipal, Gleito Azevedo, ser instalada a placa de pare na esquina da Goiás com Rua Tenente Márcio, bairro Rancho Alegre. Indicação 1772 de 2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal, Operação Tapuraco na Rua Antônio Heleno, bairro Santa Cruz. Indicação 1856 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, realização de limpeza e capina urbano bairro residencial Tietê, especialmente no cruzamento da Alameda Rio Perdido, Alameda Rio do Peixe. Indicação 1856 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal, capina e limpeza da Rua Iguatama, no cruzamento com Antônio Cesar de Azevedo, no bairro Bom Pastor. Indicação 1857 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal, órgão competente, capina e limpeza de toda a extensão da rua Pedro Francisco, no bairro Elizabeth Nogueira. Moção congratulatória 75 de 2025, autoria vereador Ney. Moção em homenagem ao Antônio Claré Rodrigues, Sociedade de Advocacia. Moção 77 de 2025, autoria Wesley Jarbas. Moção congratulatória em homenagem à senhora Luciana Valério Nascimento Rocha. Moção congratulatória 78/2025, autoria vereador Wesley Jarbas. Moção congratulatória em homenagem a Pedro Xavier Fernandes. Moção congratulatória 79/2025, autoria Wesley Jarbas. Moção congratulatória em homenagem à senhora Maria Clara Beirigo Rios. Requerimento 720/2025, autoria vereador Josafá, que requer ao prefeito municipal cópia do projeto de mobilidade urbana proposto pela Secretaria Municipal de Trânsito para a região do Hospital Regional Divino Espírito Santo, tendo em referência o bairro Realengo. Sem mais.
Convido a senhora Luana Costa Souza, que irá convidar os vereadores e a população para participar do espetáculo Autostar, homenagem a grandes ícones da TV e cantores. A apresentação será no dia 17 de outubro, às 19 horas, no Teatro Gravatá. A entrada é gratuita, pedimos apenas 1 quilo de alimento não perecível. O espetáculo está em sua 5ª edição e é pensado por mães atípicas, sendo desenvolvimento por elas junto às crianças e adolescentes. O espetáculo é arrecadar alimentos não perecíveis para doações às familiares e pessoas de vulnerabilidade. Para dirigir agora a tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do regimento interno da casa, e não poderá abordar outros temas e assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre, e terá 10 minutos para se expressar.
Boa noite a todos. Eu agradeço o espaço de fala aqui dentro da casa. Cumprimento todos os vereadores em nome do presidente em exercício, Wesley Jarbas, e hoje eu venho à Câmara como coordenadora da ONG Céu Azul. Lá a gente trabalha com crianças e adolescentes autistas, e hoje eu venho fazer um convite para que vocês e toda a comunidade também possa participar no dia 17 de outubro, às 19 horas, de um evento pensado pelas mães das crianças autistas, produzido por essas mães e conduzido por essas crianças. Eu vou pedir aqui o cinegrafista para focar, só para que todo mundo tenha acesso ao convite. Eu pedi para que a Branca deixasse na mesa de cada um de vocês um convite para que todos estejam convidados e cientes do dia da nossa brigada, do nosso espetáculo. E hoje eu venho dar voz àquelas crianças e àqueles adolescentes que não conseguem por si só fazerem isso, porque tem dificuldade em comunicação. Então esse espetáculo ele é muito mais do que um momento de apresentação. É um momento onde nós conseguimos mostrar que lugar de autista é em qualquer lugar. Seja no teatro, seja na música, seja na universidade, na medicina ou dentro da política. Então é uma forma de a gente reforçar isso a eles, que eles podem e que eles podem muito mais do que aquilo que foi idealizado pelos seus próprios pais. Então fica o convite para que todos apareçam, sejam muito bem recebidos lá dentro do teatro e eu conto com cada um de vocês. E eu peço a gentileza de que Caso vossas senhorias possam comparecer, que confirmem a presença, porque vamos estar reservando o espaço, tá? Então, eu agradeço mesmo, minha fala foi muito breve, foi exatamente para fazer esse convite e reforçar isso com vocês. Desde já, tenham uma ótima semana e uma boa tarde.
Parabéns, Luana, pelo seu pronunciamento. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terão prazo de 10 minutos para suas apresentações. Não havendo apresentações, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro inscrito será vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, R. Jarbas, aos demais vereadores, pessoal que está em casa. Hoje vai todo mundo poder falar com tranquilidade, porque semana passada estava o ó do Bogorogodó. Né? Então, se preparem assim, que hoje vai dar bom hoje. Como a tribuna falou, eu também recebi o convite, né? E a gente tem que, assim, realmente dar uma ajustada na nossa agenda para a gente tentar ir. Porque simplesmente falar que apoia a causa autista e não participar de eventos onde tem os autistas, não adianta muito não. Esse é o meu pensamento, né? Então esse convite aqui é aberto para toda a comunidade. Ou seja, quem puder ir, pode ir. O convite vai estar na minha rede social, tá? Antes de eu pedir o Dorel para colocar a primeira foto, eu queria contar uma coisa para as pessoas que estão vendo. Nós fizemos, em conjunto com os alunos da escola José Quintino Lote, dois plantios de árvores. Na entrada do Quintino Calçadão foram mais de 150 árvores de porte médio. Lá em cima, perto do campo, foram IPs, 70 IPs. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto a gente trabalha com as crianças, para poder mostrar para elas que é necessário, e outra coisa, gente, quem coloca água nas árvores são as crianças que plantaram. São elas. Estive lá em cima no domingo à tarde, estavam todas molhadinhas. Todas. Nós demos essa responsabilidade para eles, porque a gente tem que começar desde cedo. Por que que eu estou falando isso? Dorel, primeira foto, fazendo favor. Olha lá. Aquilo ali, que fizeram ali, na Divino Espírito Santo, esquina com Amazonas. Eles fizeram o passeio, colocaram, cimentaram tudo em volta da árvore. Aí agora eu falo para vocês, se quem fez aquilo ali fez com a intenção de matar a árvore, porque são três pés de pé, um do lado do outro, dificilmente vai matar, mas tem uma coisa. Vocês podem olhar que lá onde eles fizeram o cimentado ali, já está rachado, sabe o que é aquilo ali? É a raiz do ipê procurando água. Ela está procurando umidade. Então, daqui a um tempo, aquele passeio está todo arrebentado. Ao lado ali tem um comércio. Ele pode passar por debaixo do solo e entrar no banheiro do comércio. E aí? Só que é o seguinte, aquilo ali, quem mandou para mim, eu já denunciei lá na prefeitura, no meio ambiente, não é só essas árvores que tem, não. A pessoa que me mandou, ela está fazendo uma busca da cidade inteira. E está me mandando isso aí. Aí, vem gente de fora e coloca na rede social que vem de Divinópolis e está de boca aberta de ver que Divinópolis não tem árvore. Eu tenho que falar que muitas árvores que a gente tem hoje plantadas, que tem mais de 40 anos, 50 anos, foram árvores de espécie inadequada. Por quê? A raiz cresce demais e a copa cresce demais. Hoje não. Hoje a gente tem árvores que podem ser plantadas que não vão prejudicar nada. Dorel, é só essa ou tem outra? De árvore. De árvore é só aquela, né? Pode tirar, por favor. Então, gente, fica aí a dica. Aquele assunto da árvore já foi denunciado lá no meio ambiente. Eu espero que o meio ambiente tome uma providência, porque eu passei todos os detalhes para eles. E se for preciso eu passar todo dia ali para poder ver se já foi feito o quadrado, eu vou passar. Tá? Porque eu não estou aqui de brincadeira, não. E quem mandou para mim também não está não, viu? Que essa mulher entende. E quando a gente fala do plantio, eu tenho que agradecer demais o trabalho que a Censur está fazendo em relação a isso. A Censur, nos dois plantios que a gente fez, ela foi parceira, já deixou os buracos prontos para os meninos, com substrato, com tudo. Então, é um parceiro que a gente tem. Muito obrigado, né? A Censur, por nos dar esse respaldo na hora que a gente vai fazer o plantio das árvores. Antes de vir para cá, Dorel, a próxima foto. Antes, eu estava vindo para cá, eu dei uma passadinha lá no São Roque, Jardim Betânia, para ver como estão as obras da Praça do Esporte. Eu acredito que mais um mês e meio, estourando dois, está entregando. Porque, como eu já disse que várias vezes, ele é uma das maiores, né? Eu acho que a diferença dessa para lá do Cândido 10, pouquíssima coisa. Mas a obra está seguindo. Dorel, a próxima, por gentileza. Vereador Wesley Jarbas, olha lá. Eu cheguei aqui e o vereador Wesley Jarbas estava brincando comigo. Ei, Anda, que isso? Você está fazendo ligação de bairro? Gente, eu moro no Quintino há 38 anos. Né? Aquilo, aquele córrego ali, ele já existia. Então, ele tem muito mais do que 40 anos. Né? E os mais antigos sabem tudo o que aconteceu em relação àquele córrego. Mas, no nosso primeiro mandato, infelizmente, o córrego transbordou e encheu a casa de todo mundo de água. Né? Então, a primeira licitação deu 13 empresas e deu deserto. A gente explicou que deu deserto, foi por causa das empresas, e aí a gente não interfere, isso aí é problema deles lá. Na segunda licitação, deu a empresa. Ali já está quase acabando. Eu acredito que a liberação da rua, acho que uma semana e meia, já está liberado. Porque ali onde está aparecendo as manilhas, eles vão fazer o calçamento. Aí na hora que eu estava vindo hoje, já está cheio de pó preto ali, ó, que já vai começar a calçar. Lógico que tem o acabamento, né? Então demora mais um pouquinho. Ô Wesley, vereador Wesley, deixa eu te falar uma coisa. Não é difícil trabalhar não, só querer. Só querer bater na porta certa. Né? E quando parou, quando não deu certo na primeira licitação, muita gente me chamou de mentirosa. Precisam entender uma coisa. Eu legislo, eu não executo. Aqui a gente pede para fazer, a gente corre atrás de emendas parlamentares para ajudar o município a fazer. Agora vem as nossas emendas impositivas que ajudam também a fazer. Então é preciso ter paciência, porque obra pública não se faz sem licitação. Então é preciso ter calma. Bom, ontem todos nós aqui completamos um ano, uns da sua vinda de primeiro mandato e outros da reeleição. E eu não esqueço do nosso primeiro mandato, quando o promotor Marco Aurélio esteve aqui e falou que a gente não deve agradecer os votos que teve, e sim ser grato por eles. E a minha gratidão a todas as pessoas que confiaram na minha primeira eleição e agora para a reeleição é o trabalho. Estou trabalhando muito. Mas por quê? Porque as pessoas confiaram na Ana Paula do Quintino. Porque até então elas tinham uma história da Ana Paula líder comunitária. Elas passaram a conhecer e entender e ver a Ana Paula parlamentar, vereadora. Então a nossa reeleição, ela se deu exatamente por isso. Pela forma que a população viu como nós trabalhamos. Não sou melhor e nem pior do que nenhum que está aqui. Nenhum. Cada um aqui trabalha da sua forma. E a nossa forma de trabalhar é mais calada. A gente começa só a falar quando a obra está quase entregue. E muito obrigado a você que confiou no nosso nome, no nosso trabalho, e a gente está aí. E não esquece que a engrenagem aqui em Divinópolis não para, não. Obrigado.
Parabéns, vereadora Ana Paula. Né, no começo aí da sua fala, falei do trabalho maravilhoso que você tem feito, ligações dessa região tão importante que ficou há anos sem receber melhoria. Na sequência, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, exercício, Wesley Jarbas, cumprimento Vossa Excelência. Na vossa pessoa, saúdo os demais vereadores em plenário. Cumprimento o meu amigo Ney, companheiro de partido. Deus te abençoe. Está chegando aniversário da Érica. Não é isso? É sexta, dia 10. Um beijo para você, Érica. Deus te abençoe, conceda saúde e paz. Também quero mandar um abraço muito carinhoso para o Padre Cristiano, que hoje é aniversário do Padre Cristiano também, nosso amigo, pároco lá da paróquia do Seu Bom Jesus do Niterói. Felicidades, muitos anos de vida. Ele que está lá em Aparecida acompanhando a festa da nossa padroeira. Quero pedir licença, você que nos acompanha, nós vamos passar aqui um breve resumo dos nossos últimos dias, agradecendo aqui, né, na pessoa da Luana, esse convite feito pelo ONG Céu Azul, que a Ana Paula já reforçou aqui. Está aqui, todos nós recebemos o convite, né? Queremos estar presente, ela que faz um belo trabalho lá na coordenação, junto aos jovens, às crianças, né, mostrando aí que eles são capazes de superar esses limites que às vezes a própria sociedade impõe a eles. E a gente sabe que o ser humano é fantástico e vamos prestigiá-los, vamos incentivá-los, isso é muito importante. E agradeço o carinho, ela fez um envelopinho bonitinho para cada vereador, entregou aqui. Se a gente puder ir, vai ser muito importante para prestigiá-los. Dorel, puder colocar imagens, limpeza da Rua Sacramento, do bairro Bom Pastor, nossa solicitação atendida. Além da Rua Sacramento, aos arredores ali do cemitério Bom Pastor. A situação não estava muito boa, então nós solicitamos ao Executivo Municipal. Foi realizado, se eu não me engano, ontem, né? Ou foi segunda, né? Acho que foi ontem mesmo. E quero deixar, foi ontem. Agradecer aqui o Edinho, quero agradecer o Rodrigo, o Matheus, secretário. Muito obrigado, ficou bom. Também está se aproximando aí dia de finados. Pedimos a limpeza toda dentro do cemitério para trazer mais dignidade às pessoas que vão lá prestar sua homenagem aos seus entes queridos. E essa época de calor é uma época complicada, que é uma época de escorpião, de barata. Então, quanto mais limpo estiver, melhor é para a população e para quem frequenta este espaço. Então, fica a nossa gratidão a toda a equipe da Censura. Também foi realizado, está sendo realizado, hoje estive lá presente, a limpeza da trincheira da Rua Goiás, ali nas imediações da entrada do bairro São Roque, também da Rua Iris Brilhante, caminho para o bairro Rancho Alegre. Nós solicitamos, a nossa demanda foi atendida, está sendo feita ali a manutenção, essa rua que é tão importante para dar acesso a essa região da nossa cidade. Várias pessoas passam por ali, pedestres utilizam aquela escadinha que vem ali da BR para poder acessar para o bairro São Roque, para o bairro Rancho Alegre. Então fica aqui também o nosso retorno à população, quem nos solicitou, né, nos alertou, nós acompanhamos, a cidade é grande, os vereadores vão recebendo as demandas e aos poucos a gente vai atendendo conforme a prioridade, né, a necessidade da nossa população. Também no bairro Rancho Alegre está sendo realizada a marcação na rua Coronel João Notini para que seja feita a operação Tapa Buracos, uma solicitação também que nós realizamos, e está sendo ali feita essa marcação para que em breve seja feita a operação Tapa Buracos, essa rua que dá acesso a todo o interior do bairro. Ontem aconteceu, senhor presidente, nesta casa, a segunda conferência de mobilidade urbana. Quero parabenizar o vereador Josafá, o vereador Valmir, que estiveram aqui representando a nossa comissão também, e dizer que esse vereador também, né, parceiro, está junto com vocês. Aquilo que nós podemos fazer para melhorar a mobilidade urbana no nosso município, conte conosco, nós estamos juntos, engajados, e dentro da mobilidade urbana, não posso deixar de destacar algumas solicitações que nós já realizamos junto ao Executivo Municipal, como a instalação do quebra-molas da Rua Ibirité, entre Sacramento e Teresópolis. Ali acontece um alto índice de acidentes, vereador Josafá. Então, nós solicitamos há algum tempo e tivemos esse retorno da secretaria, que seria feito aí vários redutores de velocidade. Então, nós estamos aguardando e estamos acompanhando de perto. Também a passagem elevada de pedestres da Rua Goiás, esquina com Ipanema, trazendo segurança às crianças que saem da Escola Estadual Miguel Couto. Também na Rua Ipanema, esquina com Minas Gerais. Esta obra vai ser um fruto da emenda impositiva nossa de 2024. Então, estamos aguardando a execução. O secretário me disse que em 30 dias, mais ou menos, iria iniciar a obra. Então, nós estamos acompanhando essa movimentação para que logo em breve seja feita essa passagem, trazendo mais segurança a toda a população ali daquela região. Também solicitamos uma passagem na porta da Escola Patronato Bom Pastor. O secretário Lucas falou que iria fazer o estudo da viabilidade. Então, estamos aguardando para que a gente possa trazer mais novidades em breve para toda a população. Está acontecendo no bairro Bom Pastor, não posso deixar de ressaltar, a grande festa de Nossa Senhora Aparecida. Tiver imagens aí da programação. Iniciamos na última sexta-feira, vários e vários fiéis já passaram por lá. Domingo nós tivemos mais de 3 mil pessoas reunidas durante as celebrações do dia. Então, um momento de confraternização, de fé, de união das pessoas, da comunidade, do bairro, dos visitantes. E é tão bonito ver a fé de tantas pessoas que vêm de diversos lugares da nossa cidade. Ali, quando você está e vislumbra a Assembleia, você vê quantas e quantas pessoas de vários diversos bairros da nossa cidade vão participar, inclusive de cidades próximas, como Carmo de Cajuru, São Gonçalo do Pará. Então, quero aqui deixar o convite a toda a população. Até no próximo sábado, nós temos celebração todos os dias, 6 da manhã e às 19h30, e no dia 12, um cronograma intenso de atividades, começando à meia-noite, e indo até às 17h30. Então, toda a população é convidada a participar conosco deste momento. Lembrando que essa festa é reconhecida como patrimônio cultural e material através de uma lei da nossa autoria. Quero agradecer a todos que cooperam conosco no santuário. Não deixe de nos visitar nesses dias de fé e de muita festa, né? O mundo já está cheio de coisas ruins. Vamos procurar motivos para louvar, para festejar, para nos unirmos em fé. Agradeço ao presidente a sessão da palavra e desejo a todos uma excelente semana.
Parabéns, vereador Breno Júnior. Aproveitando o gancho, convidar a todos para ministrar a nossa Aparecida, né, Breno? Na sequência, vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui presentes no plenário que nos visita, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, trazendo essa tarde de hoje aqui respostas para a população. Nós que somos fiscalizador do povo, estou fiscalizando algumas obras que estão em andamento. Quero aqui falar da rua Ibituruna. A gente sabe o transtorno que é quando é feito alguma benfeitoria. E a gente sabe que o trânsito, ele fica intenso. Mas a gente pede aqui, né, a população ali do bairro Ipiranga, de toda a região, que já vai estar pronto, já está praticamente na fase do término, né, para poder estar resolvendo o problema ali da rua Ibituruna, né, definitivamente. Mesmo sabendo que se cair um dilúvio, não tem como, não existe rede pluvial nenhuma que aguenta. Mas aquilo que tinha que ser feito está sendo feito. Esse vereador que esteve lá em 2020, antes de ser vereador, juntamente com o prefeito Gleitson, e nós estivemos lá hoje acompanhando essa obra, é uma obra que eu tenho certeza que vai minimizar muito ali o problema de quando chove e de enchente que tem ali na rua Ibituruna, entre a rua Goiás e a rua Minas Gerais. Sou presidente também, acompanhando ali o recapeamento da Avenida Amazonas, onde que alguns trechos ali durante toda a Avenida Amazonas está precisando remover o asfalto. Eu estive lá juntamente com o vereador Wesley, é uma obra que nunca tinha sido feita naquela região. Há mais de 40 anos que existia aquele asfalto e não tinha uma melhoria igual está tendo ali na Avenida Amazonas. A gente pede calma também, alguns moradores ali, comerciantes. A gente sabe, né, que infelizmente atrapalha muito o trânsito, mas depois de pronto, a gente sabe que vai ser um desafogamento ali da Avenida Paraná e também da Rua Castro Alves. E quero também aqui falar para os moradores desses bairros que está tendo essas melhorias de asfalto, que assim que fazer a parte asfáltica, vai vir a sinalização. Então vocês podem ter certeza que esse vereador está acompanhando todos os dias e fiscalizando essas obras. Também, senhor presidente, na Rua Ceará, onde que foi feito também o asfalto da mesma, na Rua Bahia e também na Rua Lagoas. Nesses três pontos que eu falei, vai ter também a sinalização adequada, assim que finalizar o termo dessas obras. Senhor presidente, falando agora, vereador Wesley, essas obras, que é umas obras que a gente sempre pediu e aguardamos, infelizmente, vereadora Ana, a Copasa sendo Copasa, as obras nem terminou, a Copasa está lá fazendo sua lambança, como sempre, vereadora Ana. A Copasa é uma vergonha para essa cidade. A Copasa, não só na região sudoeste, mas estou aqui com o vereador El falando, na região do Danilo Passo também. Então, nós como vereador, fiscalizador, nós não podemos aceitar isso mais não, vereadores. A Copasa está passando o limite. A Copasa não está respeitando a cidade, já que nunca respeitou também. E de um tempo para cá, nós legisladores e fiscalizadores do povo, nós estamos sendo até muito coerente com a Copasa. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Infelizmente, se nós não começar aqui nessa tribuna dar nome aos bois, como que vai ficar?
ela vai continuar tendo essa falta de respeito que ela tem com a população de Divinópolis. Então eu quero falar para a Copasa aqui, que nós não vamos ficar calados. Nós não vamos aceitar essa falta de compromisso que vocês estão tendo com Divinópolis. Umas obras que há muito, muitos anos era guardada, e quando vem fazer a obra, vocês vão lá estragar. Antes de mesmo acabar as obras. Eu quero falar também aqui da novela. Da novela da rua São João del Rei, vereador Hilton. Virou uma novela. A Copasa parece que ela é igual a tartaruga. Ela, desde acelerar, fica mais lenta. Infelizmente, aquela novela que é ali na rua São João del Rei, ali pegando o bairro Esplanada, ligando ali o bairro Bela Vista, Belvedere, aquela região, gente, isso é um tapa na cara da população. Já passou da hora de acabar essa obra. Estive lá com o vereador Wesley, estive lá com o nosso prefeito Gleidson, tive informação que dentro de 10 dias vai acabar essa obra. Nós vamos esperar mais 10 dias. Porque se não acabar, eu vou no Ministério Público denunciar essa obra. Eu vou denunciar essa obra. Porque se existe projeto, se existe contrato, é para ser cumprido. É para ser cumprido. Porque para ganhar as licitações é muito fácil. Faz de tudo para ganhar. Mas depois que ganha, tem a falta de respeito. Infelizmente, quem paga somos nós, representantes do povo. Quem paga, quem leva a culpa é o prefeito. É a vice-prefeita. E sabemos que eles não têm culpa. Não tem. Porque quem que ganhou e quem está fazendo a obra é a terceirizada que está prestando serviço para a Copasa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Senhor presidente, mudando de assunto agora, nós que vemos aí tomando frente de uma articulação, juntamente com o prefeito Gleidson, que é a pavimentação da cruz de todos os povos. Esse vereador que teve com o senador Cleitinho, juntamente com o seu chefe de gabinete, Rafael, onde que os mesmos fez um compromisso com a prefeitura de destinar um valor de 2 milhões e meio para estar fazendo uma parte daquela pavimentação que vai dar acesso à cruz de todos os povos. Sabemos que será um dos maiores pontos turísticos de Divinópolis, de Minas Gerais, do Brasil e do país. Então esse que é o vereador do povo e a cruz de todos os povos, esse vereador sempre deixou bem claro aqui nos canais dessa casa que ele é um vereador de todas as bandeiras, de todas as comissões. De todas. Inclusive, ontem, estive com o nosso presidente dessa casa, vereador Israel, juntamente com nossos procuradores, o Bruno e a Carol, solicitando aqui uma comissão especial de fermento e entretenimento de eventos da nossa cidade. Em conversa com o vereador Wellington El, juntamente com o vereador Flávio, nós estamos buscando essa comissão para dar uma maior representatividade para essas pessoas que há muito faz por nossa cidade. Vocês podem ter certeza que nós vamos representar vocês, porque o fomento a gente sabe que traz e faz muita diferença, porque vocês geram emprego. Vocês trazem aqui renda para a nossa cidade. Então, por que não que nós vamos deixar de fazer, de criar essa comissão especial? Vocês podem ter certeza que esse vereador vai defender vocês, vai levantar a bandeira de vocês aqui nesta casa. Pode contar com esse vereador. Também, senhor presidente, exercício, vereador Breno, não podemos deixar aqui de falar do trabalho que nós fazemos aqui, juntamente com as nossas lideranças políticas da nossa cidade. Até porque a gente sabe que muitas das vezes o certo se torna errado e o errado quer ser certo. Me lembro eu que quando perdi a eleição em 2020, vereador Breno, a gente não deixou de trabalhar nenhum dia, vereador Zafá. Todos os dias nós trabalhamos durante os 4 anos. E assim nós fomos eleitos com o maior, com o dobro da nossa votação. Mas eu me lembro também que a dificuldade que nós tínhamos quando nós perdemos a eleição. Nós fazíamos um trabalho paralelo a esta casa e à prefeitura. Porque nós não tínhamos espaço. Igual hoje eu vejo que muitos têm. Muitos estão tendo. Então a gente não consegue entender o que está acontecendo na nossa cidade. Porque foram eleitos 17 vereadores. 17. Estão aqui para representar o povo. E assim eu tenho certeza que nós estamos fazendo. Então, o que a gente fica aqui atento é de ver da forma e da dimensão que a política está sendo tomada. Gente, eu não estou entendendo. Mas eu quero voltar aqui na quinta-feira, voltar nesse assunto, para poder falar para vocês que Divinópolis tem vereadores. Divinópolis, senhores políticos, não está sem representante, não. Vão deixar de fazer politicagem, bando de politiqueiros. Respeita essa casa. Se vocês querem respeito, respeita essa casa. Eu falei e falo. Eu não tenho rabo preso. Eu entrei aqui, até porque quem tem rabo é o diabo, né, Zafá? Eu entrei aqui e fui pela porta da frente. Eu não entrei aqui devendo meu mandato a nenhum politiqueiro, a nenhum empresário. Eu entrei aqui devendo meu mandato ao povo que me colocou aqui. E eu vou defender o povo e vou estar do lado do povo. Custe o que custar. Senhor presidente, essa é a nossa fala da tarde de hoje.
Agradeço o pronunciamento, Vossa Excelência. E passo a palavra para o próximo vereador, inscrito, vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde, e inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço, doutor Delano, para Sonzinha, Ariana e o Floquim, que assiste toda terça e quinta, né? E mando um abraço para o senhor também. A Sonzinha é camada, o senhor conhece muito, né? E a minha mãe Lenilda, sempre assíduo ali no, assistindo o programa. Mando um abraço para Vossa Excelência também. Então fica aí, Sonzinha, nosso abraço aí para toda a sua casa. E pedi o Dorel para estar colocando a foto do Roberto Pereira, jornalista que foi convidado para palestrar lá na cidade de Araxá, né? Parabéns, Roberto, eu que tive a oportunidade de estar te homenageando aqui nesta casa, você ser reconhecido em outras cidades também, a nossa alegria se torna dobrada. Então, um abraço, Roberto, parabéns. Fria, Araxá 2025. Parabéns e continue o seu trabalho maravilhoso que você faz aqui, em especial aqui dentro desta casa. O senhor presidente pediu o Dorel também para estar colocando agora a foto da segunda Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, que ocorreu aqui nesta casa na noite de ontem. E, a princípio, eu queria estar parabenizando o Dorel, né, e o Carlos, em nome de toda a comunicação aqui da casa, que pela primeira vez proporcionou uma entregação do meu gabinete aqui com o plenário, tendo em vista que a casa se encontra em reforma e o elevador está estragado. Então, o altivo e a Eliana e a Neide participou da Conferência Municipal de Mobilidade Urbana, lá do meu gabinete, interligando aqui com o secretário Lucas, o do Planejamento Raul. Então, foi uma grande festa, vamos dizer assim, porque foi um momento bonito esta casa receber com respeito, né, essas três pessoas que têm dificuldades de locomoção. Então foi muito bom a conferência. E os resultados surgiram, os resultados da primeira conferência municipal de mobilidade urbana. O Lucas aqui externou aqui as solicitações que nós fizemos na primeira, um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do ano, iniciou no mandato passado, em especial aqui no centro da cidade, né, que a gente vê a necessidade de implantar mão única em algumas vias. Então já foi notificado aqui que será implantado a Rua Bahia, Mato Grosso, Maranhão, Amazonas, também a Rua Paraíba, João Notino, todas essas se tornarão mão única. Então a gente ficou muito satisfeito com o resultado da primeira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana. E a gente já fez aqui também novas solicitações, né? Foi um trabalho bonito, a gente recebeu vários e-mails, passou para o secretário. Então foi um momento aqui de crescimento de Divinópolis. Queria agradecer o Valmir, né, que fez aqui a secretariada aqui comigo. Muito obrigado, Valmir. Então, assim, a gente sempre está trazendo nessas conferências as dificuldades do trânsito em Divinópolis. No tocante a 21 de abril, a gente pôde ouvir o esclarecimento do secretário, na morosidade está colocando ali o binário, né, 21 de abril, 7 de setembro e São Sebastião. Está aguardando ainda a pavimentação asfáltica da 21 de abril da Guaraci Carlos até a Joaquim André, para assim, então, estar implantando. Queria dizer que já está licitado os dois semáforos através da minha emenda impositiva, que eu consegui junto ao deputado João Vitor Xavier, para estar colocando ali na São Sebastião com 7 de setembro e também na 21. Ali já está trazendo transtorno, senhor presidente, na 21 com a São Sebastião. Então está um pouco confuso, a gente pediu uma melhora ali naquele trânsito até que possa estar aplicando ali, colocando, implantando ali o semáforo. Senhor presidente, pedi o Dorel para estar colocando a foto agora, que eu estive ontem fiscalizando ali o bairro Leblon, que é dentro do Nova Fortaleza 2, próximo, e isto, Nova Fortaleza 2, agora o progresso chegou, estamos firmes, né? A gente está preocupado com esse empreendimento muito bom, ficou muito bom, tem toda a infraestrutura, asfalto, e tem boca de lobo, e essas bocas de lobo vão colher as águas ali das ruas que estão sendo impermeabilizadas com asfalto, e vão jogar dentro do córrego do bagaço. O córrego do bagaço sofreu ali uma limpeza, um desassoreamento, mas não teve obras. Eu queria estar alegre, como aqui a Ana Paula do Quintino está, com a questão da obra lá que vai impedir lá de entrar água nas casas das pessoas, como o Washington aqui também citou, da rua Ibituruna, mas eu não posso falar isso, porque as obras ali do Serra Verde não vão acontecer esse ano. Isso me traz preocupação. Né? A gente trabalhou junto, votou favorável aos 20 milhões, sou grato, nós somos gratos à limpeza que ocorreu lá no Coco, mas a obra poderia ter sido feita esse ano, né? Deixar as pessoas com mais tranquilidade. Então eu queria estar feliz igual esses dois vereadores, mas eu devo aqui mostrar minha indignação que não colocou as obras do Serra Verde no cronograma desse ano. Eu queria saber o porquê essa escolha, qual o critério que foi utilizado para deixar o Serra Verde de fora dessas obras. Então, assim, as pessoas lá estão preocupadas e o vereador Josafá também, né? A gente votou favorável, empenhei em estar convencendo os vereadores a votar favorável e este ano vai ficar novamente essa preocupação ali no córrego, ali, com essa eminência com o progresso chegando lá, graças a Deus está chegando, jogar mais água dentro do córrego do bagaço, causando mais perigo ainda para os moradores ali que moram perto desse córrego. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wilton de Aguiar.
Eita! Senhor presidente do exercício, Valmir, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara da Ética, boa tarde a todos. Senhor presidente, deixar um abraço aqui para o nosso amigo Elverso, né, que faz presente nessa casa, e a todos que aqui se encontram. Muito obrigado a todos pela presença. Senhor presidente, ontem, dia 6 do 10, foi um dia muito especial, né? Apesar que todo dia é especial, mas ontem, aniversário da minha querida filha, Lidiane Aparecida Sanches de Aguiar. Que Deus, né, continue te abençoando, Nossa Senhora da Aparecida te cubra aí. Uma pessoa maravilhosa, risonha, feliz. E assim, com muito esforço, né, hoje ela, doutora Lidiane. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, porque você é uma pessoa maravilhosa. Então, um grande abraço e obrigado por tudo, senhor presidente. Senhor presidente, eu não sei quem matou Odete Reutemann, não. É, eu não sei, não. Até parece que mataram ela ontem na novela da Globo. Ih, mas eu não sei quem matou, não. Mas que eu sei que ali no Correios, né? Ali na Savassi tem uma agência do Correios. Vocês não acreditam, 9 horas da manhã é a hora que essa agência abre. E o pessoal fica num filão, senhor presidente. Na chuva, nesse calorão, no sol quente, e os prasta, aqueles prasta que trabalham lá, eles veem o povo lá fora, eles lá dentro do ar-condicionado. Por que aqueles prasta que trabalham ali, apesar que é do governo federal? Mas eu acho que o senador Cleitinho pode muito bem olhar isso lá, né, senhor Cleitinho? Passar ali e ver a situação do povo que está acontecendo ali. É uma fila. Então, eles abrem 9 horas. Não quer nem saber quem está lá fora, se é idoso, se é criança, se é mãe com criança, se tem criança no colo. É aquela porcariada. E os angu que trabalham ali, aqueles prastas, mais ou menos assim, senhor presidente, eles ficam lá dentro tranquilo, que dá 9 horas que eles abrem aquele correio. Então, várias pessoas me cobrou. Eu estive lá e vi do jeito que eles tratam as pessoas. Então, é uma vergonha ali onde que está o Correios da nossa cidade, aqui na Savassi. Não lembro o nome da rua ali, Antônio Olímpio, parece. E ali o pessoal tem um descaso grande para as pessoas que precisam do atendimento no Correio. É como eu disse, não sei quem matou ontem, né, aquela, na novela das 8 ali, a Odete Reutemann, mas eu sei que ali perto do Correios tem uma fila que o povo fica ali sofrendo. Faça chuva, faça sol, e o povo está ali. Infelizmente, nós temos aqui na nossa cidade Nós temos dois deputados estaduais, temos um federal, que, né, um deputado federal, e temos um senador. E ali, na cara deles, está brilhando ali, e infelizmente não passam, não falam nada. E ano que vem, senhor presidente, pode ter certeza, é um ano eleitoral, e pode ter certeza que na feira eles vão estar lá, irmão, voltar, irmão, passar ali perto do correio, abraçar todo mundo, aquela falsidade. Depois, daqui uns 4 anos, eles voltam, nem olho na cara, não passo. Então, de novo, tem uma fila ali nos Correios. Infelizmente, o povo cobrou e estão cobrando e o pessoal está passando um amargo ali. Então, aqueles praças que trabalham dentro do Correio, eles podem muito bem abrir as portas no horário por volta das 8 horas e começar a atender às 9, mas que tenha um lugar bacana para as pessoas ficar. Existe a sala lá para isso. Então, de novo, é um repúdio desse vereador ao pessoal que trabalha no Correios da nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, hospital regional, de novo, foi falado que ia inaugurar em setembro. Aquele narigudo, aquele mentiroso, aquele governo de Minas, chegou aqui com o secretário aí, né, com outros deputados. Ah, nós vamos inaugurar, bando de mentiroso. Com certeza, vereadores, vão tentar inaugurar para o ano que vem, porque é o ano eleitoral. Depois, vão passar um cal na parede, né, vai juntar aquele monte de mentiroso ali, e vai para lá e vai para cá, aquele bando de safado. Aí eles chegam lá e mentem para o povo. Acabou a eleição, a tinta acaba, os médicos somem. Apesar que os médicos têm nada com isso, não. Apesar que quem é um mentiroso ali é o governo de Minas, com o seu secretário da saúde que veio cá, mentiu para a nossa população, falou que inaugurar em setembro. E cadê? Nem perto mais isso passou. Com certeza, ano que vem. As pessoas, quando a gente fala assim, o povo fala, ah, mas é porque... Sou político, eu reconheço que eu sou político. Mas, infelizmente, a maioria dos deputados que vêm aqui na nossa cidade e tiram votos e levam, né, para daqui, eu, inclusive, ajudei um deputado de fora. Infelizmente, eu ajudei e vi o preço, então, do que paguei, que o camarada não voltou na cidade mais. Já começou a beirar de novo. Né, Leandrão? Não é isso que eu estou falando, irmãozinho? E já começou a beirar de novo. Não adianta.
mente o tempo todo e some daqui, época de eleição, vão voltar tudo e vão mentir para o povo de novo. Então, assim, quem paga o preço, infelizmente, é o povo. E o hospital público, infelizmente, doa quem doer. Não está acontecendo nada e, com certeza, não vai inaugurar nesse ano. Talvez seja no ano que vem, por ser um ano eleitoral, vão chegar e vão mentir para o povo e o hospital vai funcionar. Não vai funcionar. Pode ter certeza que é mais uma mentira grotesca para a nossa cidade aí, que o povo, infelizmente, que paga o pato. Senhor presidente, finalizando, eu tenho muito que agradecer, não só eu, como toda a cidade, ao nosso amigo, então, Daniel de Souza Silva, nosso delegado da Polícia Federal, que ele foi nomeado adido, né? Pelo excelente trabalho que ele faz, que ele fez e faz junto à nossa cidade aí, perante como delegado da Polícia Federal. Ele está indo para Guiana, eu acho que é mesmo, Guiana, Guiana inglesa. Então a você, Daniel, e toda a sua família, em especial a você, que Deus continue te abençoando, uma pessoa ímpar, um profissional de tamanho gabarito, que a cidade só tem que te agradecer pelo que você fez, pelo que você faz para a nossa cidade. Que Deus continue te abençoando aí, por esse seu trabalho, e por onde que você vai, né? Que é um país, né? Está bem longe, mas se pode ter certeza que jamais esqueceremos de você, porque uma pessoa assim, com o tamanho da simplicidade, chegou onde chegou aí, pelo seu trabalho, pelo seu excelente trabalho, é que você ganhou essa promoção aí. Então, que Deus continue te abençoando você e todos os seus agentes que você trabalha aí. E, de novo, parabéns pelo excelente trabalho que você fez para a nossa cidade. Muito obrigado por tudo que você fez. Acredito eu que os colegas, né, por aqui, todos vão sentir aí falta de você, do senhor, né? Porque o tanto que você aí trabalha e fez o diferencial. Ai de nós, né? Se nós tivéssemos um delegado da Polícia Federal, igualzinho você, Daniel, assim, pelo tanto que você trabalha em prol de uma cidade melhor. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, e parabéns pelo que você fez para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado pela sessão do braço, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Wilton de Aguiar, sempre fomentando, ajudando o homem do campo, principalmente o pessoal das feiras. Convido o próximo inscrito, meu companheiro de partido, vereador Dr. Delando.
Boa tarde ao presidente em exercício do meu partido, Valmir Ribeiro. Quero falar sobre o mesmo assunto da semana passada. Como a vereadora Ana disse, todo mundo estava esperando o pronunciamento da gente quinta-feira, mas o barulho aqui estava insuportável. Depois de 4 legislaturas, foi a primeira vez que eu vi um presidente de uma Câmara Municipal não ter o poder de pedir silêncio de uma obra, porque o Ministério Público parece que fala mais que ele aqui na Câmara. Foi a primeira vez na história, depois de 12 anos, a maior autoridade da Câmara Municipal não pôde pedir que o barulho diminuísse até o pronunciamento. Eles têm para fazer obra aqui na Câmara. Segundo o dia inteiro, terça até 2 horas da tarde, quarta o dia inteiro, quinta até 2 horas da tarde, sexta o dia inteiro, eles foram fazer a obra na quinta-feira, 2 horas da tarde, na hora do pronunciamento. E o presidente ali naquela cadeira não pôde fazer nada. 12 anos, eu nunca vi, nunca. O presidente era a maior autoridade da Câmara Municipal. Ele falou, acabou. Eu fiquei impressionado. Eu olhei para outros vereadores aqui, a gente ficou assim, gente, olha lá, o povo da obra está abandonando mais do que o presidente da Câmara. Não, é de ficar horrorizado. Aí a sessão teve que ser encerrada mais cedo e os vereadores não puderam falar. Quando acabou de encerrar a reunião, o barulho parou. Parece que era proposital. Hora que acabou aqui, então vamos encerrar a reunião. Parar de fazer barulho. Ou seja, vamos fazer barulho para não ter reunião. Hora que a reunião acabar, o barulho acaba. Os tempos estão mudados, né? As coisas estão diferentes mesmo, né? Mas vamos lá. Isso não vai acontecer mais não, se Deus quiser, que é só 2 dias, de 2 às 6. Agora, olha para você ver que silêncio que está agora, não poderia ter feito isso, né? Eu fico impressionado e pensando, Israel do céu, a maior autoridade da Câmara, sem fazer um nada. Não é porque ele não queria, não, porque segundo ele, ele foi denunciado no Ministério Público por causa de obra na Câmara. Nós somos denunciados no Ministério Público todo momento, pela fala, pela obra. Mas quem manda aqui não é o Ministério Público, não é, quem manda é lá. Aqui quem manda é o presidente da Câmara. Né? Mas vamos levando, né? O assunto hoje é o mesmo da terça-feira, porque ainda continuam falando algumas mentiras sobre a remanipulação de remédio, principalmente de um dos mais usados, que é o Venvance. Venvance é uma anfetamina que ajuda em vários tipos de doença do psíquico, né? Inclusive, nos Estados Unidos é usado para emagrecimento também. Eu dei o exemplo do Venvance, que é a lisdexafetamina, mas tem vários outros. O Venvance não vai poder mais, a partir do dia 1º de dezembro, ser fracionado. O que é esse fracionamento? A Anvisa é um órgão federal, ele é tipo um quarto poder, né? Legislativo, executivo e o judiciário. E nós temos a Anvisa, que é um poder de leis à parte, né? Que fazem recomendações de vigilância sanitária de todo o Brasil. Então a Anvisa, em 2007, recomendou que não podia mais remanipular remédio. O que, que é isso? Você pega um comprimido de dipirona, ou então um outro medicamento qualquer, leva na farmácia e fala assim, ó, eu quero que você manipula esse comprimido em uma dose de miligrama menor. Isso pôde acontecer os anos passados até 2007. Passou 17, nós estamos 18 anos depois, o Ministério Público pediu então que as secretarias municipais de saúde cumprissem a portaria. Então, a nossa Secretaria Municipal de Saúde e a diretora de Vigilância Sanitária, a Érica, ficou desorientada, porque chegou a recomendação que se cumprisse no outro dia. Aí ela conseguiu um prazo de 60 dias, ou seja, nós temos o outubro todo e o novembro todo para poder informar as farmácias de manipulação que a remanipulação, não é a manipulação, pode continuar manipulando a medicação com tranquilidade todas as farmácias do Brasil e de Divinópolis. Não vai poder remanipular o remédio, pegar o remédio e fracioná-lo. Isso é importante para que você que esteja em casa, quando for dia 1º de dezembro, chegar com a receita do médico, o exemplo do Venvance, você não vai poder dividir ele em subdoses. Isso é muito importante que você saiba. Então era esse o pronunciamento de hoje, que nós queríamos ter encerrado ele na quinta passada, mas é sobre o fracionamento da medicação, que nós só temos o mês de outubro e o de novembro para ser adequado. Uma boa tarde.
Parabéns, vereador Delano. Na sequência, Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente, na pessoa do vereador Wesley Jarbas. Boa tarde aos demais vereadores presentes. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara, também pelas plataformas digitais. Uma boa tarde ao público que nos acompanha aqui. Cumprimento a todos os colaboradores e assessores também presentes. Queria começar parabenizando o nosso amigo Josafá, faz parte da minha comissão, pela conferência ontem, né, de mobilidade urbana, um assunto muito importante, relevante para a nossa cidade. Divinópolis tem crescido muito, né? E uma das dificuldades aí, principalmente nas áreas centrais aqui, não só daqui, também da região de Ermida, é a questão da mobilidade urbana. O Lucas, do CETRANS, espanou muito bem, falou de várias melhorias que vai ser feita aqui na região central, mudanças de algumas ruas para mão única. Tenho certeza que vai melhorar muito ali a flexibilidade dos veículos e também será melhorado ali alguns pontos dos passeios, né, para as pessoas especiais, né, para os cadeirantes aí que têm uma dificuldade maior, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante. E agradecer a presença dos vereadores que teve conosco aqui ontem na conferência, de suma importância, e eu fico feliz também de poder fazer parte da comissão. E dando sequência na minha fala, eu queria falar um pouco aí da nossa presença semana passada lá em Brasília, minha, mas do nobre Edil, amigo vereador, o Wellington El. Foi uma semana muito produtiva para nós, agregando muito conhecimento. Queria que colocasse uma foto para mim, por favor, do nosso senador Cleitinho, né, do Moura também. E gente participou da reunião do Senado e foi muito gratificante, de certa forma, a gente ficou muito feliz em sentir a sensação lá e participar dessa reunião. E Divinópolis tem que reconhecer e valorizar o nosso senador. A gente não sabe o tamanho da importância da nossa cidade de termos um senador representando a nossa cidade, representando o Estado de Minas Gerais, em questão dele e também dos recursos que ele tem condições de mandar e que ele tem mandado para Divinópolis. De certa forma, a eleição do nosso prefeito Gleitson em 2020 é o fruto do trabalho do Cleitinho. A gente tem que reconhecer isso. Essa cidade cresceu, essa cidade está desenvolvendo muito, não só a cidade, também a zona rural. É recurso que o senador tem destinado por toda Minas Gerais e principalmente aqui para a região de Divinópolis. Eu tenho certeza que ele vai dar voos mais altos. Deus vai continuar abençoando a sua pessoa, a humildade que ele tem, e eu me espelho muito no trabalho dele aí. Conheci, participei de reunião com ele aqui quando ele era vereador nesta casa, trazendo algumas demandas de Ermida, e o pessoal de Ermida pode ter certeza que está chegando muito recurso aí para vocês. Parabéns, Cleitinho, parabéns a toda a sua assessoria. Nós fomos muito bem atendidos lá. Passamos também lá no gabinete do nosso deputado federal, Domingos Sávio. Na correria, a gente não encontrou com ele no gabinete, mas ele esteve presente lá na primeira marcha de vereadores de Minas Gerais. Domingos Sávio sempre fazendo um excelente trabalho também, cumprimentar a Aline, cumprimentar a Fabiana e deixar também já de antemão aí um convite para vocês, né? Dia 9 agora, às 18 horas, tem um encontro do PL aqui de Divinópolis, se o pessoal quiser participar, às 18 horas, lá no Estrela do Oeste. Se o pessoal quiser participar, quiser se filiar, participar conosco, é dia 10, né? É dia 10? Sexta? Ah, achei que era isso aí mesmo, dia 10. Dia 10, na sexta-feira, deixar o convite aí para a gente fortalecer cada vez mais a importância, né, do PL no município, para a gente crescer aí, que 2026 a gente chega forte aí, com uma representatividade muito grande, né, o que a gente tem feito aqui também, como representante do PL. E o Domingos também já fez o compromisso aí de destinar bastante recurso para nós, principalmente para as comunidades rurais. A marcha de vereadores, a gente aprendeu muito, ouvi um pouco também sobre a 494, né, o projeto já está em andamento, acredito que no primeiro semestre de 2026 vai dar início às obras. Foram vários assuntos discutidos ali, em questão de emendas impositivas, em questão de recursos dos vereadores, dos deputados e também dos senadores. Dá uma baixadinha para nosso favor aí, que o som deu uma atrapalhada aqui. E dando sequência aí, né, a gente aproveitou bastante a semana, foram várias palestras para a gente aprender e a priorizar aí no nosso mandato. O El também depois vai falar um pouquinho aqui também sobre a presença lá, além do treinamento aí durante a semana, a gente também visitou lá para a gente buscar recursos para a nossa cidade. E dando sequência na minha fala, eu queria falar também de um ganho muito grande para nós, né, principalmente para a região de Ermida. Dia 9 de outubro, às 13h30, a gente vai inaugurar lá o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos às Pessoas Idosas. Queria agradecer a Juliana, que tem feito aí um excelente trabalho. Esse serviço de convivência vai fortalecer ali a pessoa da terceira idade. E ele vai ser no poliesportivo toda terça e toda quinta-feira, de 13h30 às 16h30. Deixar então o convite para toda a comunidade de Ermida e principalmente também das comunidades rurais. E também a gente fez lá no poliesportivo, né, onde vai ser inaugurado ali o fortalecimento aos idosos, fizemos a retirada das telas, foi um pedido do pessoal, a retirada das telas para manter ali mais limpo, né, para os pombos não entrar. Queria agradecer ao Erso pela atenção lá. Ô, Dorel, se você puder colocar para mim a foto, colocou lá a foto da data, né, do Centro de Convivência ao Idoso, deixar para o pessoal aí que está nos acompanhando, passar para os seus familiares aí, e estar presente também lá. Eu acho que vai ser um ganho muito grande, principalmente para a área da saúde, né, a gente vai diminuir o impacto ali dos idosos, vamos trabalhar ali o psicológico e também o físico deles, terá um forrozinho lá também, uma vez por mês, vai ser de suma importância. Muito obrigado, Juliana, pela parceria, conte sempre comigo. E falando também da região de Ermida, né, a gente tem um vínculo bem maior ali. Hoje, a gente deu início à limpeza do poço, lá da comunidade do Tamboril, se puder colocar para mim, por favor, a limpeza do poço. É uma demanda grande, né? A questão da falta de água na região de Ermida, em várias comunidades rurais ali, serão limpos mais de 20 poços e também vai colocar caixa d'água em alguns pontos que precisa. Eu fico muito feliz quando vem melhoria para a região de Ermida, indiferente de deputado, de deputada, de senador, de qual que seja o recurso que chegue, que ele chegue, que ele possa somar e contribuir para a nossa região, é importante, né? É importante Divinópolis aproveitar agora que a gente tem deputado estadual, deputada estadual, tem deputado federal, senador, e aproveitar e buscar recurso, né? A gente tem que trabalhar aí e buscar recurso para crescer e fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. E dando sequência, falando de Ermida, eu queria agradecer em especial hoje o meu amigo Edinho, eu acho que tem foto aí, hoje o Edinho colocou para nós em Ermida três equipes, né? São três equipes de poda e duas equipes de limpeza, fazendo as podas de árvore que era necessária e também a limpeza das ruas e do cemitério. Quando o vereador pede aqui, ele pede em nome da comunidade. O secretário não está fortalecendo vereador nenhum, não. A gente está aqui para trabalhar em prol da cidade toda. A gente tem uma boa articulação, tem um diálogo bom com todos. Quando os pedidos chegam no nosso gabinete, a gente faz em nome da comunidade. E para o pessoal que está nos acompanhando ter consciência aí do que está acontecendo, a gente tem pedido no gabinete de abril, tem pedido de maio, a Cintia está aí acompanhando a reunião, a minha assessora, ela sabe muito bem disso. São pedidos antigos. Nem por isso eu estou aqui batendo no secretário aqui em frente à tribuna aqui. Eu prefiro tentar resolver com uma boa articulação, com um bom diálogo, que a gente vai ter um resultado positivo e melhor cada vez mais, né, para a nossa comunidade. Estou fiscalizando todas as obras de calçamento, inclusive conversei com o Paulo para reforçar. Hoje já tem 5 colaboradores fazendo o calçamento da Cachoeirinha, recurso do Domingo Sábio. Tem um calçamento também da João Carneiro. Estamos, né, trabalhando aí para dar sequência no calçamento de Ermida à comunidade de Djalma Dutra. Assim que o pessoal terminar o calçamento lá do Buritis, ele vai dar sequência ali no calçamento da comunidade do Tamboril. Teremos mais 2 milhões e 700 aí para investir na zona rural de Muda da Copasa, para a gente melhorar a qualidade ali dos produtores rurais, do pessoal das escolas, né, que tem que passar ali. A gente está sempre cobrando, sempre melhorando cada vez mais, né, a região de Ermida e também das comunidades rurais. Aquilo que está no nosso alcance, a gente vai estar sempre fazendo. Para me fechar a fala aqui, eu queria mandar um abraço para o Dinho e deixar um convite aqui que ele pediu, a 19ª Festa das Crianças na comunidade de Cachoeirinha. Quem quiser levar a sua criança, o Dinho sempre faz essa festa lá para as crianças, né? Vai ter em vários pontos ali também de Ermida, mas eu estou convidando aqui para a comunidade Cachoeirinha, foi um pedido que ele fez. Deixa para você levar sua criança aí, pula, pula, algodão doce. Parabéns, Dinho, continue sempre Deus te abençoando aí. Muito obrigado, senhor presidente, foi a minha fala nessa tarde de hoje.
Parabéns, vereador Valmir Ribeiro. Na sequência, vereador Rodos Hamilton.
Caro presidente Terino, Wesley Jarbas, presidindo a reunião da tarde de hoje, amigos vereadores, público que não acompanham, telespectador TV Candidés, TV Câmara, nossa boa tarde. Pessoal, hoje é um dia muito especial para quem é reinadeiro, e eu fico muito feliz como rei da coroa grande, Nossa Senhora de Mercês, do Alto São Vicente, que eu pertenço a 3 Irmandades, Porto Velho, Sagrada Família e do Alto São Vicente, e hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, uma data muito especial para nós, que somos devotos de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Fico muito feliz que há 19 anos, sou herdeiro da coroa que era do meu pai, veio a falecer, tem 19 anos que eu faço a minha devoção de fé, todos os anos, interrompo, no Alto São Vicente. E hoje, nessa data, veio um filme na cabeça, e por coincidência, eu estive na casa de uma pessoa muito especial, que tem pouco tempo que eu conheci, e ele sempre me via nas procissões, junto com as guardas do reinado, do Alto São Vicente, no Sagrada Família, e ele me chamou, então a dona Neneca, mais o seu Pedro, lá do bairro São Luís, né, da Irmandade, que hoje que ele tem a sua guarda, há muitos anos que é a guarda mor, ali do Niterói, e ele me presenteou com esse rosário, muito bonito, na sua simplicidade, o seu Pedro, a dona Neneca, que me deu também a bandeira da guarda-mor, está no meu gabinete lá, eu fiquei muito feliz, e com esse rosário está abençoado, e hoje, no dia de Nossa Senhora do Rosário, gostaria de, a todos os reinadeiros, congadeiro, salve Maria a todos, e eu tenho certeza absoluta que a gente está junto na devoção de fé, e eu fico feliz de ter dado a coroa do meu pai, e o meu pai herdou também do meu avô João Ferreira, e está na família há muitos anos, e a gente está seguindo firme para a nossa promessa, a nossa devoção de fé, e em nome da nossa querida Irmandade do Alto São Vicente, de quem eu comecei, parabenizar todos os reinadeiros e congadeiros da cidade, em Salve Maria, Nossa Senhora do Rosário hoje, que é seu dia. E deixando bem claro que nós estamos sim e vamos continuar reforçando os nossos compromissos, a nossa querida Congadive, que hoje começou pelo Arnaldo, né, e agora está sendo presidida pela Jéssica e também a Fernanda, está fazendo um bom trabalho, e nós tivemos uma reunião muito produtiva com a vice-prefeita Janete, que também entende muito bem de reinado, congadeira de nascida, né, sempre fez as festas no Alto São Vicente, sempre participou, sempre dançou, e ela é uma grande incentivadora e tem meu carinho e meu respeito, porque eu sei que ela realmente gosta e faz isso de devoção de fé. E sabendo dessa importância, nós conseguimos, junto à Janete, uma sala na sala de reuniões que tem hoje na sede dos conselhos da prefeitura, que vai estar passando agora de forma oficial pela nossa vice-prefeita, com autorização do prefeito, uma sala para a Congadive, que vai representar todas as nossas irmandades da cidade, são 16 irmandades, mais de 70 guardas aqui de Divinópolis, e nós sabemos que é a importância que é, e agora, de forma oficial, uma referência para que nós possamos nos reunir, ter ali um local mais apropriado, de tendo essa referência para na organização dos calendários, de articulação com emendas parlamentares, tanto municipais, estadual e também nacional, para poder a gente conseguir estruturar ainda mais as nossas festas. Então, muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, Fernanda, obrigado, Renato, vice-presidente, são todos da Congadive, muito obrigado pelo convite da parceria, estamos juntos e vamos continuar, e se Deus quiser, ter uma festa cada vez melhor todo ano, estruturada, que hoje tem incentivo para isso, para não deixar essa tradição cultural e devoção de fé acabar. E nós estaremos aí como parceiros, sempre como sempre fomos, e vamos continuar ainda mais ainda, principalmente daqui para frente. Obrigado pelo carinho e pela confiança. Um grande abraço a todos da Irmandade e todas as Irmandades. Também tive essa semana lá no CEMEI Miguel Rodrigues, que fica lá no Lagoa dos Mandarins, sob a supervisão lá da Sabrina e da nossa grande diretora, que faz um trabalho fantástico lá. Todo ano eu coloquei um pouquinho da emenda na educação, passando lá para o Miguel Rodrigues, eu sei do trabalho sério que é com as meninas, e nós vamos continuar a trabalhar dessa forma. Nós fomos lá conferir da emenda que foi paga desse ano, né, que foi a reforço em torno de instalação, sonorização da sala e troca de portas, e vamos destinar de novo para poder fazer as trocas, né, dos quadros também que está faltando dentro da sala de aula, e nós vamos colocar mais emendas para outras situações que está passando para nós agora, para poder estar na planilha do ano que vem. Obrigado, Sabrina, obrigado a todos lá do Gés Pereira, também com a nossa Tiele do Candidez, que pode ter certeza que nós vamos continuar, Tiele, ajudando. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Eu fiquei muito feliz de ter visto todos os toldos instalados. Era uma necessidade muito grande das crianças que ficavam no sol, quando é chuva, e agora acabou esse problema e já foram instalados através da emenda impositiva que nós encaminhamos. Senhores, também fiquei muito feliz, mas antes disso gostaria de passar aqui para vocês algumas fotos para mostrar para vocês. Dorel, a primeira foto para nós com o Gadir, por favor. Acabou passando batido. Está aí a reunião oficial que nós fizemos com a Jéssica mais a Fernanda, fechando uma parceria importantíssima para a Congadive e para a futura Casa dos Reinadeiros, que nós estamos elaborando junto com a ideia da nossa vice-prefeita Janete. Compramos essa ideia e vamos ajudar, e a Congadive foi a primeira parceira nessa luta, que vai ser a sede própria da Casa do Reinadeiro, que vai ser uma grande sede para que nós podamos fazer ali exposições de arte, exposição dos nossos instrumentos, a história, mostrando quem foi, né, quem foi os capitães, quem foi todas as irmandades de Divinópolis, os instrumentos usados na oportunidade até hoje, enfim, ali vai ser um lugar de assembleia, de eventos culturais, de reuniões muito importantes para a Congadiv. Então aí um grande abraço à Jéssica. A próxima foto, Dorel, também aí, nós tivemos lá no Miguel Rodrigues, né, filho no Lagoa dos Mandarins, a foto lá das diretoras, que eu fiquei muito feliz de estar, de ter e tendo mais ainda mais parceria aproximada com a Sabrina. Queria abraçar todas elas e todos os professores lá do nosso bairro Lagoa dos Mandarins. Também a próxima foto, por gentileza, Aurel. Está aí os todos que foi colocado, onde que os meninos ficavam com as mesinhas brincando, área de recreação, e agora está todo feito, todo coberto através das nossas emendas. Essa foi a última emenda de várias outras que a gente colocou, que hoje a escola está bem equipada através das 4 emendas que nós conseguimos colocar. Também ali tem emenda da deputada estadual Lohana França, que fez ali a cobertura do parquinho, equipamentos. Também foi colocado ali parte do recurso para o ano que vem, a pedido nosso, para o ateliê no bairro Candidez, que é muito importante e preciso. Obrigado, deputada, e vamos continuar na parceria no GES Pereira. E agora, eu gostaria que mostrasse a próxima foto, Dorel. Esse descampado aí é o futuro, a revitalização do nosso futuro campo do Salgadão, ali que fica no bairro São Sebastião, Alto São Vicente, com Afonso Pena. Já joguei muita bola aí e sei da importância desse campo, que foi relocado depois do PPI Favela, a construção dos prédios, e o campo teve que mudar de lado, teve que afastar ele, e para isso nós conseguimos, através de uma articulação muito bem feita, por sinal, pela vice-prefeita Janete, a nosso pedido, e conseguiu um recurso através do impacto social que tinha de contrapartida do governo para aquela região, no valor de R$800 mil, foi feita a licitação com R$700 e poucos mil para gramar, alambrar, iluminação de LED, com toda a estrutura muito bem feita, os alambrados, também do vestiário, até campo, até o lado do campo vai ter ali, o lado alambrado ali, o lugar dos reservas ficar. Então vai ter até essa ala dos reservas que vai ser edificada nesse canto. Então já começou as obras, já foi feita a tubulação, feita pela empresa, acreditando, dentro de 4 a 6 meses, a prefeitura vai estar entregando essa obra para a associação lá do Salgadão. Os meninos estão muito felizes, e eu fico feliz também de ter acompanhado esse processo durante 3 anos e meio, e a prefeitura conseguiu, e o prefeito Gleitz ainda vai inaugurar isso aí antes de março, se Deus quiser. Fico muito feliz, porque eu sei da importância que tem desse campo para a comunidade, para esses meninos que jogam ali, para as escolinhas que nós estamos revitalizando, estamos reestruturando, e nós vamos atender muitas crianças ali na região. Fico muito feliz com uma praça vereador Zé Mil também na Afonso Pena, agora o Salgadão. Estamos trabalhando numa situação que nós conseguimos um recurso de 1.200.000 através do deputado Eduardo Azevedo e o Fábio Avelar Nova Serrano para colocar o sintético no campo do Palmeiras. Apesar que nós temos algum problema lá agora, questão do recurso, mas a gente está tentando realinhar junto com o prefeito numa situação jurídica para a gente poder tentar aplicar o mais rápido possível sobre esse recurso que já está depositado na prefeitura através do Fábio Avelar, que era ex-deputado estadual, hoje prefeito de Nova Serrana, e junto com o Eduardo Azevedo, para achar uma saída para acelerar esse processo lá para o campo do Palmeiras. Também, senhores, a próxima foto, por favor, Dorão. Aí, a 21 de abril, que é uma luta antiga de mais de 35 anos, e não cansa de falar, não cansa de bater, mãos de várias pessoas que ajudaram, do Flávio, do Matheus, chegou agora também ajudou dessa forma, do Josafá, e tem essa nossa contribuição também, importante para saber que a população está nos cobrando sobre a situação do término da obra do asfaltamento da Guaraci e Carlos de Freitas até chegar no terminal rodoviário da 21 de abril. A antiga empresa que executou a primeira parte, infelizmente, ela abandonou a obra, foi rescindido o contrato e vai ser aberto um novo processo licitatório, que não tem uma data prevista, mas acredito eu que esse ano ainda não vai dar certo, tomara que dê, mas eu acredito que não vai dar certo para terminar essa parte e vai ficar para o ano que vem o término dessa obra para poder entregar de forma completa a parte da 21 de abril, lá de baixo, que o recapeamento da Rua Paim, São Sebastião, até ali a rodoviária nossa.
também faltam alguns trechos ainda para fazer acabamento da Antônio Olimpo Moraes e o asfaltamento da 7 de setembro, também com a São Sebastião, completando toda essa mobilidade urbana, que é importante naquela região, integrando o lado do Bom Pastor, a área central do centro, passando pelo bairro Afonso Pena, Santa Clara e Vila Cruzeiro. Senhores vereadores, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Rodson, pelas suas palavras. Eu convido o próximo inscrito, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente Valmir, em exercício, os vereadores que estão aqui, uma boa tarde, quem está aqui no plenário, principalmente vocês aí, pelo Canal 13, um prazer estar aqui. Hoje, senhor presidente, a minha fala de hoje, eu quero envolver mais hoje a bandeira que eu sempre levanto, que é a bandeira do esporte. Então, com muita felicidade, esse final de semana foi só de atividade física. Dorel, coloca uma foto, por gentileza. Primeira foto. Essa foto que vocês estão vendo aí, com essa estampa do Brasil no peito, que eu levo com o maior prazer à minha pátria. Essa é a medalha que eu quero agradecer aqui ao grande mestre Lander, nosso mestre de taekwondo, onde primeira vez que acontece o Open em Divinópolis. E a primeira vez que também nós conseguimos, a fala dele para mim me deixa motivado, que mais de 40 anos praticante dentro do taekwondo, é a primeira vez que tem um recurso público 100% custeado. Então fico muito feliz de poder estar sentado nessa cadeira, mestre Lander, e poder fazer a diferença. E aí aconteceu com mais de 200 atletas competindo, mas aqui eu preciso dar os parabéns a vocês, pais, que acreditam na modalidade do taekwondo, taekwondo. Agradecer a todos os professores envolvidos e mestres juntamente com o Lander para promover um evento que ficou na história. E pode ter certeza, enquanto eu estiver aqui na Câmara Municipal, eu comprometi com vocês fazer acontecer esse grande evento igual aconteceu. Quero agradecer aqui ao nosso prefeito Gleison, à nossa vice Janete, por acreditar que o esporte é importante e na nossa cidade. E nós estamos, sim, fazendo a diferença dentro daqui da Câmara Municipal, juntamente essa parceria com a Prefeitura. E agradecer o nosso secretário Wesley. Valeu, Wesley, por ajudar, contribuir com o espaço público para fazer as coisas acontecerem da forma com muita transparência e com maior segurança dentro do polo esportivo. Então, parabéns, mestre Lander. Fico muito feliz de o senhor acreditar nesse vereador e pode ter certeza que o ano que vem nós teremos novamente o campeonato Open em Divinópolis. Dorel, tem mais uma foto, por gentileza. Falar de esporte, não tem como da gente não falar de futebol. Bem, uma pequena foto, que aí nós estávamos ontem, recebi um convite do Guarani, lá na Arena Cicobi de Vicred, onde que eu relembrei os meus velhos tempos. A turma aí dos seus 40 anos vai entender o que eu estou querendo dizer. Ontem foi um encontro, um projeto social da Semana do Dia das Crianças. O presidente do Guarani convidou a escola para estar conhecendo o que é o Guarani. E foi magnífico o olhar das crianças. O que eu quero dizer para vocês, o olhar das crianças como o meu olhar? É relembrar quando existia a Coca-Cola, quando existia carinho, quando nós íamos na escola conhecer como era a Coca-Cola. E, infelizmente, hoje essas grandes empresas não temos aqui. E hoje, o Guarani faz isso dentro de um trabalho social. Levar as crianças para conhecer, e muitas. Fiz uma pergunta, quem conhecia o Guarani? Foram poucas pessoas que conheciam o Guarani. Então, assim, hoje o Guarani, o que fomenta o futebol na nossa cidade, e aí a gente fala, a gente só vai no campo quando nós estamos numa final e nós precisamos de levantar essa bandeira do Guarani. Nós precisamos de dar força para o Guarani. E está aqui, prefeito. Eu preciso muito que o senhor olhe para o Guarani. Eu preciso que o senhor tenha uma visão fora da caixinha para que podemos lutar para fazer o Guarani estar na primeira divisão. É importante isso. Para buscar recursos para não deixar o Guarani morrer. E se depender de mim, para levantar essa bandeira, estarei junto com o senhor sabe disso, para a gente fazer o Guarani ser um dos nomes mais conhecidos em Minas Gerais. E eu sei que o senhor também é um amante do esporte, e agradeço aí ao Guarani por ter me convidado, agradeço a Carla, uma das representantes da publicidade do Guarani. Obrigado, Carla, pelo convite. E vocês, crianças, vocês viram, e dali é um vai sair jogador profissional que pode ir até para fora do país. Muito obrigado, Guarani, pelo convite. Norel, tenho mais uma foto. Bem, falar de esporte agora, eu vou falar da área fitness, falar do fisiculturismo. Para muitos gostam e outros não, mas aqui a minha conversa agora é para os donos, alunos de academia. Primeira vez que vai acontecer um campeonato de fisiculturismo em Divinópolis. Hoje tem vários atletas profissionais dentro da nossa área que não tem incentivo nenhum dentro do esporte. Então agora vocês têm um vereador que o que eu puder fazer para motivar e poder contribuir para vocês, atletas, da área fitness, da área do fisiculturismo, dos professores de educação física, pode ter certeza que agora vocês têm um vereador que levanta a bandeira. Bem, vai ficar na história esse campeonato que vai acontecer esse final de semana no Polo Esportivo. E aí eu pego uma fala do nosso grande mestre Cheirinho, um dos ícones, um dos profissionais do fisiculturismo. Obrigado, Cheirinho, por acreditar nesse vereador. Quero aqui também agradecer o Marcão, um personal trainer, profissional do fisiculturismo, que vai estar lá levando os seus atletas a participar desse evento feminino e masculino. E quero também aqui ao podcast do Jonathan Podcast Conexão, que se também não fosse ele levar essa comunicação, e é também da área do fisiculturismo, se não fosse vocês, não estaria aqui hoje levantando essa bandeira e fazendo esse evento acontecer. Muito obrigado a vocês todos e pode ter certeza que vai ser um grande evento. E nós precisamos encher a casa. Nós precisamos de encher o fisiculturismo para que esses grandes empresários que fazem esse campeonato dentro do Brasil e fora do Brasil, saber que Divinópolis é o centro-oeste, é o coração do espaço que pode promover esse tipo de evento. E eu preciso de todos vocês lá participando desse campeonato, assistindo esse evento maravilhoso. Bem, para os atletas de Divinópolis, já está tendo um acerto juntamente com a Secretaria de Esporte, com essa empresa, para promover esse campeonato gratuitamente, a inscrição de uma modalidade do fisiculturismo. Então é uma articulação desse vereador. Fico agradecido ao Kleber, que é o responsável pelo evento. Agradecer novamente à Secretaria de Esporte para fazer esse evento acontecer. E pode ter certeza que se esse evento for top, pode ter certeza que o ano que vem nós teremos mais uma etapa. Dando sequência aqui, quero falar mais de um evento. Coloque a última foto. Está ali, dois grandes lutadores. Popó versus Vanderlei. O que nós sabemos é que só nas redes sociais o que aconteceu. E aí eu venho falar sobre que a população só fez mídia, filmagem e postagem. Mas vocês não imaginaram que ficou ali na média de 3 a 4 minutos nocauteado no chão o Vanderlei. O que eu quero dizer para vocês sobre isso é a empatia do ser humano dentro de uma competição. Mas ficaram preocupados em filmar, de levantar e gritar, do que dar uma assistência rapidamente uma pessoa que foi nocauteada em cima do ringue. Sou professor de artes marciais, sou professor de preparação de atletas profissionais, e nós sabemos o que é uma arte marcial dentro do ringue. Bem, aquilo ali foi fora de um contexto de uma luta de boxe. E nós sabemos o que é uma luta de boxe. O que que o boxe fez, não só para o Popó, mas para muitas pessoas que sonhavam ser um profissional. E ali, para mim, o que houve ali com a população da mídia foi falta de empatia de um ser humano. E eu falo isso, a arte marcial ela serve de um exemplo para a nossa vida. E é o que eu prego na minha arte marcial é lealdade, respeito e disciplina. E hoje, recebo uma mensagem, vejo uma mensagem, né, nas mídias, que o Popó levanta e pendura a sua luva. E é isso mesmo, Popó. O que você fez, ninguém lembra mais. O que o Vanderlei fez também, ninguém lembra mais. Mas quando a gente perde, todo mundo sabe. As derrotas, a gente só fala das derrotas, mas as conquistas, esquece. E nós temos que acatar que eles deixaram o legado. Eles foram os motivadores e ele me motiva a dar sequência às pessoas que estão na droga, tirar da droga e levar para dentro do esporte. Mas ninguém vê isso. Ninguém vê o sucesso de um poatão, Alex, que era um borracheiro e hoje, no UFC, um dos maiores ícones da nossa história. Mas ninguém sabe da história dele. E ninguém sabe da história de si. O que eu quero falar para vocês, população, é pegar o esporte e colocar no nosso dia a dia sobre empatia de cada um, de cada ser humano. Dentro das nossas empresas, a gente só quer derrubar o outro. A gente não quer ver o sucesso do outro. E aqui está a minha mensagem. Seja um ser humano. O outro também é um ser humano. Vamos respeitar o quadrado de cada um. Fica aqui minha mensagem de hoje. Muito obrigado, presidente. E fica aqui. Atenção à turma do Chavante, do bairro Chavante. Logo, logo, darei uma notícia sobre o trânsito daquele local ali da BR-494, juntamente ali com a BR-050. Mas esse vai ficar para outro dia da nossa discussão. Obrigado. Atenção. Seja ser humano, respeitar o espaço de cada um. Uma boa tarde, vereadores.
Parabéns, vereador. Na sequência, o Elton El.
Boa tarde, presidente em exercício, Wesley Jarbas. Boa tarde aos vereadores em plenário. Eu gostaria de estender os cumprimentos aqui a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Senhor presidente, eu quero começar mandando um abraço aqui para todos os ministros da Eucaristia. No dia 3 de outubro, foi comemorado o dia do ministro da Eucaristia, e em especial aos ministros da Eucaristia da paróquia Sagrada Família. Né, nós que fazemos um trabalho lá junto à paróquia, né, a todos os ministros que estão hoje servindo, e também a todos aqueles que já passaram, né, pelo ministério, nesse momento tão importante, que é tão enriquecedor para a nossa história. Eu louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de, da segunda vez, servir aquela paróquia como ministro da Eucaristia. E, em especial, eu falei sobre isso, porque na semana passada nós não estávamos aqui, em especial eu quero mandar um abraço aqui para a dona Aparecida, né, a mãe do Paulo e do Eduardo. Eu estive na casa dela no sábado, né, e fiquei muito feliz de saber que ela acompanha, assim como tantos outros que eu vou citar aqui, a tia Vilma, a dona Olga, a dona Ivonete, a tia Ângela e tantos outros enfermos da nossa paróquia, da nossa comunidade, que acompanham o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Vocês é que fazem com que a gente transforme a nossa vida. É visitando e levando a Eucaristia na casa de vocês é que a gente transforma a nossa vida. Eu aprendo muito em cada visita que eu faço e eu tenho certeza que todos aqueles que estão lá hoje, da paróquia Sagrada Família, em todas as paróquias, também aprendem muito com vocês. Rezo a Deus todo momento pela saúde e pela família de cada um de vocês. Senhor presidente, na semana passada eu e o vereador Valmir Ribeiro estivemos em Brasília, na primeira marcha de vereadores de Minas Gerais. Foi um momento muito enriquecedor para o nosso mandato, onde a gente pôde assistir a várias palestras importantes, né? Desde que fala sobre resoluções do STF, a forma como o governo trata cada coisa, Ministério do Transporte, onde a gente viu falar sobre as rodovias federais no estado de Minas Gerais. E aí eu faço um adendo que o governo federal defendeu lá, através do deputado Reginaldo Lopes, que é a favor das praças de pedágio. Lembre-se, nós ouvimos isso lá em grande e alto e bom estilo. Então, se tem aí hoje essa questão aí com os pedágios, é uma defesa do governo federal. A gente precisa ressaltar que eu mesmo indaguei isso lá para ele, né, Valmir? E diante de tantas coisas que a gente viu lá desse momento que a gente teve no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, eu quero destacar uma coisa aqui que chama representatividade. Este vereador aqui, assim como os demais e todo o Brasil, no dia 3 de outubro foi comemorado também o Dia do Vereador. E eu fui entender o que é representatividade quando lá, né, fazendo um ano, eu venci as eleições e me tornei ocupante temporário de uma cadeira aqui na Câmara Municipal. Representatividade. Por que que eu estou falando de representatividade? Divinópolis, acho que não tem ideia do que é ter um senador da República, filho dessa terra. Lá, durante as visitas que a gente fez lá, eu fiz questão de observar e com muito orgulho e emocionado os corredores que dão acesso aos gabinetes dos senadores. Esses corredores estavam repletos de pessoas do Brasil inteiro querendo conhecer o Cleitinho Azevedo. Quando eu entrei lá no Senado, né, onde estava tendo as reuniões, eu lembrei das reuniões que tivemos na minha casa, onde ele foi pedir apoio de lideranças comunitárias para sair candidato a deputado. Depois, novamente, nós nos reunimos, onde a gente pôde participar da primeira campanha do Gleidson. Apoiamos o deputado estadual Eduardo Azevedo. E com isso, lá em Brasília, eu fui ter uma dimensão do que é ser representante. Do que uma cidade pode oferecer para a discussão nacional. E não são só os Azevedos, não. Domingos Sávio é muito respeitado em Brasília. E nós precisamos valorizar essas pessoas. Eu vi um vereador dizer aqui que apoiou um candidato de fora e que depois ele sumiu. Nós temos prata da casa. Nós podemos bater aqui no Costa Rangel aqui e conversar pessoalmente com todos eles. O que nós estamos assistindo na cidade de Divinópolis é um canteiro de obras por emendas destinadas para a nossa cidade. E está na hora da gente falar sobre isso, sim, tem eleição ano que vem. Está na hora da gente começar a se comprometer com a nossa história. Domingos Sávio foi vereador, foi prefeito dessa cidade. Cleitinho foi vereador, foi deputado estadual, hoje senador da República e pode se tornar governador. Divinópolis precisa olhar para isso. Ou a gente quer voltar num passado recente, onde as ruas todas esburacadas, não tinha infraestrutura, não tinha um olhar para a saúde como tem. E eu precisava falar disso aqui hoje para reconhecer o que é ser representante de fato. Eu também não vou negar a representatividade de um vereador dessa casa do PT. O Vitor me fez abrir portas no Ministério dos Direitos Humanos, especialmente na secretaria que trata da população de rua. Foi através do Vitor, e ele hoje não está presente. Ah, chegou, está aqui. Foi através de você, Vitor, que eu consegui entender a campanha Ruas Visíveis. Foi através da sua ajuda. E eu preciso reconhecer isso para dizer que Divinópolis pode sim ter representantes daqui no cenário nacional e a gente pode se respeitar e fazer um belo trabalho por Divinópolis. Basta querer. Através da reunião lá, né, a gente vai sentar com o Israel e saiu lá a possibilidade de uma reunião, não somente para Divinópolis, mas para todas as cidades do Centro-Oeste, para falar sobre essa campanha, sobre esse programa Ruas Visíveis, e um representante da secretaria está disposto a vir aqui na Câmara Municipal para poder trazer para nós o como que faz, e aí Divinópolis, a gente tem que fazer valer também o que já acontece na Secretaria de Assistência Social, que já está cadastrado no programa e está bem próximo de começar a conseguir recursos para também ajudar num programa que hoje só o município é que garante os recursos para tratar da população de rua. Então, fico muito feliz. Obrigado, Vitor, mais uma vez, porque foi de extrema importância para mim compreender esse programa, Ruas Visíveis. Em breve, nós vamos fazer uma campanha aqui em Divinópolis. Vamos distribuir para mostrar para a população que existe um trabalho da Prefeitura Municipal muito bem feito em Divinópolis, para a população ter consciência de que isso já existe aqui. Eu quero falar também dessa representatividade do Cleitinho e do compromisso que ele assumiu comigo lá com o bairro Danilo Passos. E aí eu quero dizer para a população do bairro Danilo Passos, já está na conta da prefeitura o valor de R$800 mil para a reforma das três praças. Quais são elas lá? Praça Antônio Otaviano de Souza, a Praça da Matriz. Praça Vereador Flávio Montaque, Danilo Passos 2. Praça Eusmar Tereza Evangelista, também no Danilo Passos 2, ali sentido bairro Vila Romana. Então eu quero agradecer aqui ao senador por ter honrado o compromisso. O dinheiro já está na conta. Nós vamos agora, junto à Secretaria de Obras, planejar como é que vai ser isso aí. Deve ficar para o ano que vem, mas o recurso já está garantido. Senhor presidente, no tempo que ainda me resta, eu quero falar uma coisa aqui que a gente vai render nas próximas reuniões. Quando a gente fala de saúde, a gente tem a mania de pensar logo lá na UPA, né? Só que eu vejo diferente, não. Funciona diferente a saúde. A gente tem que falar de saúde pensando lá na atenção primária. E, através das emendas impositivas da saúde, eu quero dizer para a população do bairro Manuel Valinhas, Danilo Passos, Vila Romana, Jardim das Mansões, Lagoa dos Mandarins, São Caetano, Eldorado, Icaraí, Candidez, que parte desse recurso é para atender a atenção primária, aí no posto de saúde. E aí é uma novidade, nas próximas reuniões nós vamos detalhar isso, e a gente sabe da importância e da valorização das unidades de saúde. Então a gente sentou com a secretária, elaboramos um projeto e ele vai ser testado aí, nessa região. Eu estou muito feliz por isso e eu quero começar a compartilhar isso com vocês. Por hoje é só.
Muito obrigado, vereador Elton El, líder do Progressistas. Na sequência dos escritos, convido agora o vice-presidente desta casa e o presidente e o líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanhando essa tarde de hoje. Senador Cleitinho é atacado em rede social. Exatamente, senhor presidente. De uma forma covarde, a oposição que não tem nada a trazer para a nossa cidade, indiferente do nosso senador Cleitinho, o senador que só em 2025 ele trouxe aproximadamente 11 milhões para Divinópolis. E agora a boa notícia, recebi agora do seu gabinete, através da sua assessoria, mais 2,5 milhões para a pavimentação do trecho lá da Cruz de Todos os Povos. E aí, senhor presidente, ao fazer 5 perguntas aos estudantes, sendo 4 delas relacionadas a temas políticos relevantes a nível nacional, o senador Cleitinho evidenciou que nenhum dos alunos soube responder essas perguntas. Na nossa escola, Joaquim Nabuco, pela qual estive perto nesse local, senhor presidente, acompanhando de perto, quando o senador, no entanto, formulou uma pergunta sobre a vida de uma celebridade. Todos os estudantes acertaram prontamente. Com isso, o senador demonstrou de forma inequívoca que os jovens alienados estão distantes da realidade da política do nosso país. E aí a gente vê representantes do Partido dos Trabalhadores, de uma forma covarde, que atacou em rede social o senador, falando que o senador estava em portas de escola, falando que estava induzindo alunos. Pelo contrário, o senador está escancarando para toda a nossa cidade e todo o nosso país o tanto que os nossos jovens estão desinteressados pela política. Mostra que nós, como conservadores, temos que lutar, temos que defender essa tribuna e eu estarei aqui sempre, em nome do senador, defendendo o que é certo e não fazendo politicagem, tentando ganhar likes, tentando ganhar curtidas e tentando ganhar engajamento em cima de um senador que é uma referência, presidente. Não só para Divinópolis, para todo o nosso país. É um senador que vem combatendo a justiça. E aqui nessa casa, eu como representante do povo, vou estar aqui sempre combatendo essa injustiça quando for referente a um representante de todo o nosso Brasil, que é um representante muito coerente, que tem feito um trabalho diferenciado e combatendo injustiça. Enquanto esses representantes da esquerda aí são omissos, são covardes, estão aí, senhor presidente, envolvidos em corrupções, vários deputados covardes, que eu sempre venho falando nessa tribuna, e estarei aqui sempre ao seu lado, senador. Pode ter certeza que serei voz nessa casa e não permitirei que pessoas venham tentando desconstruir um trabalho que você tem feito de uma forma clara e transparente. E os estudantes da Escola Jacques Nabuco, pela qual o diretor, eu sempre parabenizo o diretor que tem uma disciplina, que um trabalho que ele faz lá com essas crianças, pela qual cada um lá mostrou o carinho que tem pelo senador, que você me representa, senador. Quando ele fez 3 perguntas para os alunos, quem é o presidente do Senado? Não souberam responder. Quem é o presidente do Congresso Nacional? Não souberam. Quem é o presidente da Câmara Municipal? Também não, senhor presidente. E quem, quantos representantes temos de vereadores na Câmara Municipal? Não souberam. E quando falaram apenas de uma celebridade, todos acertaram essas perguntas. Aonde você vê algo de errado nisso, senhor presidente? Então a oposição, como sempre, não tem nada para trazer para essa casa, vem tentando desconstruir o nome de um senador que não só representa eu não, como todo o nosso Congresso Nacional, nosso Senado e todo o nosso país. Estarei aqui sempre sendo a sua voz, senador. Conte comigo sempre. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, eu quero aqui mandar um abraço para a Darcisa, que hoje está completando mais 1 ano de vida. A mãe do Wallace, meu amigo, lá do bairro São José, Darcisa, grande parceira, grande amiga, lá da igreja do bairro São José, uma grande cristã que faz um trabalho maravilhoso na educação, sempre tem aí, né, acompanhado nosso trabalho. É uma parceira, que Deus te abençoe sempre, te proteja, que você continue com essa educação, né, pelo seu filho Wallace, sua filha também, todos os familiares e que são pessoas que têm o meu carinho e têm o meu respeito. Eu sempre menciono o seu nome, que você, eu tenho assim, como fosse a minha segunda mãe. Que Deus te abençoe sempre e Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, por favor. Hoje Dorel está um pouquinho desligado, sempre coloca as fotos, mas foi colocado, né, Dorel? É normal. Vamos lá. Poda da árvore lá da escola São Geraldo, hoje pela manhã, que pedimos, que cobramos, a diretora Daniela, também moradores e que tinham nos cobrado, uma simples poda, mas que requer seus cuidados, lá no cruzamento da rua Bahia com a rua Ceará e Alagoas, onde estava comprometendo toda a fiação e foi feita essa poda aí para trazer mais segurança, principalmente para os moradores em período de chuva, pela qual aí tem comprometido toda a fiação aí próximo a esse local. Então agradecer a toda a equipe da CEMIG, pela qual eu liguei ontem, pedi que fosse feito esse trabalho aí e hoje pela manhã foi executado. Passando adiante, Dorel, agora você está mais ligado, hein, Dorel? Hoje também, lá no bairro Realengo, o ano passado encaminhei da minha emenda positiva, R$130 mil, um local abandonado, puro mato, que eu falo, é trazer solução. Para subir essa tribuna, tem que trazer solução. R$130 mil da minha emenda positiva, que é dinheiro do povo, voltando para o povo, para que pudéssemos fazer aí, né, toda essa melhoria aí, onde eu aquado, um local abandonado, Puro Mato, recebendo essa melhoria através de recursos da população que nos confiou. E agora, garantido, estão caminhando mais o restante da emenda para terminar toda a obra. Sabemos que o recurso é pouco, mas aos poucos vamos tentando trazer melhoria para o bairro Realengo, assim como aconteceu também no bairro Belvedere, naquela tão sonhada quadra esportiva, fruto de um trabalho desse vereador que vinha cobrando para que fosse feito ali aquele complexo esportivo que foi executado em parceria com o nosso deputado Eduardo Azevedo. Outra imagem do Aurel, lá na Avenida Contorno, onde estive fiscalizando, acompanhando, onde iniciou o recapeamento ali da Rua Maranhão, Rua Ceará e também a Rua Lagoas. Juntamente com o vereador Washington, né, estivemos junto com o prefeito e também o deputado Eduardo Azevedo. São obras de pavimentações importantes, mas esse trecho entre Maranhão e Avenida Contorno, por toda a extensão dela, cobramos da Copasa que não jogasse o asfalto em cima desse calçamento, sem fazer a parte estrutural aí da rede de esgoto. Uma rede de esgoto antiga, pela qual sempre tinha vazamento, sempre tinha rompimento de água ali, e a Copasa atendendo a nossa solicitação. E falei, Márcio, quando é para cobrar, eu cobro. Quando executo o serviço, eu sempre estarei aqui parabenizando pela execução, pela qual você aí, juntamente com o Alessandro, nos atendeu prontamente aí, fazer esse trecho aí, para que possamos aí, mais rápido possível, fazer o tão sonhado recapeamento. E a Sandra, moradora, que tinha nos cobrado, está aí, Sandra, cobrança desse vereador e resultado. Para finalizar, Dorel, a última imagem, por favor. Restaura a família. Meu amigo El, que não está agora aqui, chegou, vereador El, parceria gera resultado. Restaura a família. Aguarda aí, viu, Geraldo? Data tão sonhada, 1º de novembro, Geraldo Vinil está aqui acompanhando, aqui, câmera minha, foca nele, por favor. É um grande parceiro, tem acompanhado nosso pronunciamento e está sendo justo. E ele postou na sua rede social também, nos ajudando a proporcionar que toda a população de João Politano e também, vereador El, a macro região possa saber desse evento. Aí está o Geraldo aí, ó, com a sua simplicidade, camisa da MX aí. É isso aí, Geraldo. Vamos que vamos. Divinópolis não pode parar, não. Precisamos fazer que Divinópolis tenha mais ministério de louvor, como o Ministério de Louvor, Colo de Deus, uma banda tão esperada, vereador Anderson Academia, que estará presente no dia 1º de novembro, a partir das 14 horas, lá no Polo Esportivo. Muitas pessoas, velho, têm perguntado, um show desse tamanho, por que no Polo Esportivo? É porque, pessoal, essa época, aí, né, Geraldo? O Geraldo mesmo falou, época que chove muito, imagina, o investimento, que é o dinheiro do povo, para trazer um grande evento como esse aí, tem que ser um local que vai ser coberto com uma mega estrutura, que vai ter o Grupo EAC, o Grupo EJC, o Grupo Terço dos Jovens, meu amigo Juliano, e também o grande irmão Duda Sacramento de Amor, esse cristão, pela qual estive com ele esse fim de semana, lá na Sacramento de Amor, vários jovens esteve presente, onde tem levado a palavra aí, tem levado o nome do nosso Senhor, o Deus Altíssimo, que precisamos evangelizar, trazer as famílias para junto do Senhor e acordar enquanto é tempo, porque o nosso tempo é curto. Hoje eu estou como vereador, amanhã só Deus sabe. Então temos trabalhado, lutado muito aí para eventos como esse, assim como o evangelizar é preciso, foi feito também recentemente, estamos trabalhando fortemente. Agora, cameraman, foca no Matheus Dias. Matheus Dias, não poderia ser diferente. Vereador, esse fim de semana aí, você brilhou, meu amigo. Através parceria com os deputados, ele conseguiu o recurso aí, Rosa de Saron, tanto show bacana aqui na Praça do Santuário, é onde a gente fala, não temos vaidade, cada um tem o seu trabalho, tem o seu brilho, então o vereador só tem te parabenizar, e ele fez o convite para esse vereador. E eu falei assim, agradeço imensamente, vereador, o brilho é seu, o momento é seu, foi uma luta que você conquistou, que você trabalhou, o que, que eu ia fazer lá, além de ouvir aqueles ministérios de música maravilhoso. Eu tinha um outro compromisso, meu amigo, pelo qual eu te agradeço, né, na comunidade lá, São Francisco, que é novena, até te convido você, todo mundo aí, né, que acompanha esse trabalho que nós estamos fazendo por toda a região aí, para te parabenizar. Você fez esse grande trabalho e o mérito é todo seu, né, pela qual eu te parabenizo. Deputado também que mandou recurso aí. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde de hoje. Paz e bem.
Muito obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, o vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, no qual cumprimento meus colegas, a pessoa do Israel, nosso presidente, a todos que estão aqui, o Benson também está ali prestigiando, a toda a equipe, a imprensa, na pessoa do Geraldo Passos, do Divinews, também se faz presente. Que Deus abençoe todos vocês. Quero começar o meu pronunciamento dizendo que na sexta-feira passada eu estive na Casa de Passagem em São Francisco, lá no bairro Niterói, um projeto da comunidade Sacramento de Amor, em parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Tivemos a Santa Missa lá na sexta-feira e logo após um delicioso almoço, né, celebrando aí que no sábado seria o dia de São Francisco de Assis. Então quero agradecer o Carlinho, quero agradecer toda a equipe, né, não vou arriscar aqui citar o nome, mas toda a equipe lá da Casa de Passagem, da Casa São Francisco, né, na pessoa da Mazé também, que, né, prepara lá aquela comida gostosa, e toda a equipe, todos os missionários da Sacramento de Amor, eu que sou amigo das instituições, né, luto pelas instituições, porque nós sabemos do importante trabalho que é realizado pelas instituições religiosas, pelas ONGs, no nosso município. A nossa cidade, ela é agraciada, né, por ter tantas instituições sérias que fazem um trabalho muito bacana, a maioria deles em parceria, né, com o município, com o Estado, com o governo federal. Então tem feito a diferença aí, um braço forte aí, né, do poder público, essas instituições. Então mando um abraço, né, para o Carlinho, coordenador lá da casa, né, o Guilherme também, da Casa Santa Teresa, a Casa de Acolhimento, Eduardo Moreira, aí, o fundador da Sacramento de Amor, junto com a Roberta. Que Deus abençoe vocês, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui no nosso município, muito antes de políticas públicas, né, a Sacramento de Amor já cuidava das pessoas em situação de rua, um trabalho voluntário, missionário, né, cristão. Aí lembro lá da casa ali na 7 de setembro, né, o sítio lá no final, lá na Baixada também, né, então um trabalho de muitos e muitos anos aí. Então que Deus abençoe vocês, parabéns, tive a alegria de estar aí com toda a equipe, com voluntários, com padrinhos, com os assistidos, né, da Casa São Francisco. Foi uma alegria poder estar com vocês, porque Deus se alegra, né, quando cuidamos daqueles que mais necessitam. Quero falar também do Dia Internacional da Pessoa Idosa. No dia 1º de outubro foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. A data tem como objetivo principal conscientizar a sociedade sobre a importância de proteger e cuidar da população idosa, além de valorizar o papel da pessoa idosa na sociedade e defender os direitos fundamentais com autonomia e garantia plena de cidadania. Nós fizemos o Junho Violeta, né, no qual também fala da violência contra a pessoa idosa, e na oportunidade que fizemos um café lá na Praça da Catedral, fiquei assustado pelo número de denúncias de violência contra a pessoa idosa. Na oportunidade já eram quase 1000 ocorrências, denúncias, que falava sobre a violência da pessoa idosa. Então, isso é muito sério, né? É uma pauta também que eu defendo. A Missão Maria de Nazaré, no qual também sou voluntário, missionário, hoje cuida das duas unidades do Lar dos Idosos, todas as duas unidades, né, com capacidade máxima de acolhimento, muita procura, pessoas aí em situação de vulnerabilidade, né, nós temos trabalhado nesta política, buscado apoio, recursos, emendas, né, para melhorar e ampliar o atendimento a essas pessoas. O município já tem feito um trabalho muito bacana, que é as parcerias, os convênios com essas instituições. Tem também ofertado outros serviços, como serviços de convivência, né, para pessoa idosa. E eu estive junto com a vice-prefeita Janete Aparecida, no dia 1º de outubro, lá na unidade 2 do Lar dos Idosos, no qual conhecemos como Unidade Padre Libério, né? Para você que não sabe, Padre Libério passou os últimos momentos da sua vida lá no Lar dos Idosos, na antiga Vila Vicentina, hoje Lar dos Idosos, Padre Libério, que leva o nome dele. Ele morou lá no fundinho da capela, na sacristia, no qual nós temos ainda alguns itens que pertenceram ao Padre Libério. E quero fazer um convite para você, seguindo aí nessas comemorações ainda do Dia Internacional da Pessoa Idosa. No meu gabinete, nós temos, estou com uma cadeira e uma estola, que pertenceu a Padre Libério. Então você que estiver passando aqui pelo centro, pela Rua São Paulo, ou vier aqui na Câmara, ou quiser vir exclusivamente para isso, para estar conhecendo, visitando ali, vendo esta cadeira que pertenceu a Padre Libério e também uma estola, que era usada aí para celebrações, atendimento de confissão, que pertenceu a Padre Libério. Então são relíquias do Padre Libério que vão ficar aí durante esta semana e a próxima lá no meu gabinete. Sintam-se à vontade para vir conhecer, tocar, num objeto que já pertenceu aí a um santo, se é que podemos dizer assim. Então vai estar aqui no meu gabinete nesta semana e na próxima. Então convido você, a estar visitando aqui, se estiver passando por aqui, ir ali no meu gabinete, gabinete 4, para estar vendo aí, tocando essas relíquias de Padre Libério que vão estar aqui no meu gabinete. Então a gente tem lutado, buscado parcerias para ampliar principalmente os acolhimentos nas ILPIs, nas instituições de longa permanência, conhecido como asilo, porque a gente sabe da demanda do nosso município. Hoje a expectativa de vida aumentou, mas as políticas públicas para as pessoas idosas não acompanharam a medicina tão avançada, as pessoas que viviam 60 anos, 60 e poucos anos, hoje a expectativa de vida é mais de 70, e outro agravante é que antes as famílias tinham muitos filhos, 5, 6, 7, 8, 10 filhos. Hoje muitas vezes é um casalzinho, é 2, é 1, é nenhum, então a gente precisa ficar atento a essas políticas e buscar aí, ampliar leis, recursos para o atendimento a este público. É isso que nós temos feito, buscando aí a ampliação desses serviços. Outro assunto que gostaria de dizer é sobre o evento Cantando a Vida, que aconteceu no último sábado. Foi realizado aqui em Divinópolis, um projeto da deputada estadual Chiara Biondini, que enviou recursos para o município, para a realização, também a participação contra a partida do município de Divinópolis, no qual tivemos aí o show da banda Rosa de Saron, Flávio Júnior, da comunidade católica Missão Maria de Nazaré e do Pedro Fernandes, aí conhecido no EAC, no EJC, e foi um sucesso, Nos unimos para cantar a vida e dizer não ao aborto e às drogas. Então, este evento reuniu uma multidão lá na praça do santuário. Quero aproveitar para agradecer a Secretaria de Cultura, na pessoa do Balão, e especialmente no Dudu, no Eduardo, pelo seu profissionalismo à frente deste evento. Foram mais aí de 2 meses, lutando, batalhando, se organizando para realizar, este evento. E assim nós temos trabalhado, já foram vários eventos esse ano, Rebanhão, a encenação da Paixão de Cristo, Padre Reginaldo Manzotti, a transmissão do Rosário, do encerramento da Quaresma de São Miguel Arcanjo, e agora o Cantando a Vida, todos os eventos em parceria, com apoio deste vereador, do nosso gabinete, da minha equipe. Então, foi um dia muito feliz para nós, no qual reunimos muitos jovens, muitas famílias, muitas crianças neste evento maravilhoso. Então, muito obrigado, deputada Chiara Biondini, prefeito Gleidson, vice-prefeita Janete Aparecida, pelo evento, pelo apoio. Outro assunto que gostaria de falar, para finalizar a minha fala, é sobre as comunidades terapêuticas. Nós temos, desde o início do nosso mandato, na verdade desde 2008, atuo nesta área, mas buscando aí parcerias, recursos e apoio financeiro para as comunidades terapêuticas. Já disse que o município hoje investe mais de 2 milhões nos projetos que atendem a população em situação de rua e 100% deste público é dependente químico e o município hoje não tem nenhum financiamento nem apoio para as comunidades terapêuticas. Então temos feito várias reuniões com a saúde, com a assistência social, né, buscando formas aí de apoio financeiro, né, apoio a esses projetos. E ontem eu participei da reunião do COMAD, Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, né, minha equipe sempre ativa nas participação das reuniões dos conselhos, pois reconhecemos o importante trabalho dos conselhos, né, somente os conselhos sérios, os conselhos ali que tratam de forma técnica e responsáveis, né, as pautas. Então, eu sempre tenho participado, e ontem estive pessoalmente, porque foi dia de eleição, né, da mesa do Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas. Né, e na eleição, a diretoria ficaria por conta do governo, né, porque tem a divisão, um mandato sociedade civil, outro governo. Então, foi eleito o João, né, o João da Abordagem, conhecido popularmente como presidente, a Graziella também, lá da Sendes, como vice-presidente, a Ana Luísa também do Executivo, da Saúde Mental do nosso município, e a Carolina, da Casa Dia, que compôs aí a mesa, né. Quero agradecer a Kelly e toda a sua equipe que ficou durante esses últimos anos e também parabenizar agora e desejar aí um bom trabalho para a nova diretoria do COMAD, né, a gente tem trabalhado incansavelmente, tivemos uma reunião recente, né, com o Geraldo da Atenção Secundária, juntamente com o André da Saúde Mental, juntamente com membros da Casa Dia, do COMAD, para tratar desse fluxo, né, saúde mental, comunidade terapêutica, né, os atendimentos, os acolhimentos, as demandas, porque essa é a nossa bandeira, nós acreditamos na recuperação, nós acreditamos nas comunidades terapêuticas e vamos seguir trabalhando, né, nesse sentido. Muito obrigado e boa tarde.
Agradeço o pronunciamento do vereador. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador líder de governo, Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Exercício Breno Júnior, meu colega de partido. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público nos visita no plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal 13 da TV Candidez, pela TV Câmara. Um boa tarde especial, minha mãezinha. Está vendo a gente lá no Maria Helena também, mandar aqui, né? Um abraço, vou dar um abraço para a Érica, vou dar um abraço pessoalmente, viu, Breno? A Érica, minha esposa, que na sexta-feira completa mais um ano de vida. Senhor presidente, quero iniciar o meu pronunciamento de hoje também mandando um abraço à turma do Rádio Amador Estação Chico Vieira, que nos acompanha aí, a galera dos caminhoneiros que tem esse grupo de Rádio Amador lá, se chama Estação Chico Vieira. Mandar um abraço a todos eles aí, um abração para eles também, né? Também aqui a gente mais uma vez vem lembrar hoje, graças a Deus, assim a gente pode comunicar tranquilo, né, sem interferências, que as linhas 243 e 46, essas linhas tiveram o seu itinerário mudado e estendido até o bairro Frei Galvão. Então, essa mudança começou a valer desde a semana passada, né, e trará um grande benefício aos moradores ali do bairro Frei Galvão, que tinham deslocar vários quarteirões, né, pouco ônibus, é só o São Simão que passava lá, e a partir da semana passada, então os moradores do Frei Galvão aí, ó, a partir de semana passada, a linha 200, a linha 43 e a linha 46 foi estendida até o bairro Frei Galvão, e mais coisa boa vem um plano aí para a linha 31 também, que faz Maria Helena Copacabana, ser estendida para lá também, essa linha que vai dar acesso à UPA, que vai dar acesso lá no Hospital Regional, nós estamos estudando esse projeto aí, ó, para dar mais dignidade ao povo aí do Frei Galvão e São Simão também. Senhor presidente, mudando de assunto, né, ontem nós estivemos reunidos lá no bairro Ponte Funda, um diálogo bacana, acho que tem umas fotos aí, ó. Reunião de bairro, senhor presidente. Mostra as fotos aí para nós, Dorel. Quero parabenizar o povo lá da Ponte Funda, tinha quase 100 pessoas na reunião de bairro lá, né. Quero aqui agradecer a presença, né, da prefeita, já vice-prefeita Janete, do secretário de governo Matheus, também da nossa secretária de saúde Sheila, da Ellen, E todos que foram ali ajudar a gente nessa reunião, tá aí as fotinhas lá com a Janete, com o Matheus. Notícia boa, senhor presidente. Moradores do bairro Ponte Funda, nós tivemos lá ontem, né, para fazer essa, levar essa notícia boa. Vai ser instalado no bairro Ponte Funda mais um posto de saúde, o PSF do Ponte Funda. Os moradores ali da Ponte Funda, tão sonhado por saúde ali, ó, que eles são atendidos lá no bairro Nações. Então, a gente conversou, a Janete, a Sheila, explicou lá direitinho como é feito e graças a Deus começou já os trâmites. E com a emenda impositiva desse vereador aqui, mais de 110 mil reais, nós vamos equipar para ali ter mais um posto de saúde. O interessante ali, senhor presidente, é o seguinte: tem Vossa Excelência, presidente da Comissão de Saúde também, Delano, eles vão entender agora o seguinte: ali tem muito idoso. Aí o idoso, ele tem que ir até o bairro Nações para ser atendido, toda a população ali, né? Mas aí o idoso vê a UPA, que é dentro do bairro. Aí ele acha assim: ah, não, eu vou medir minha pressão ali na UPA. E acaba os próprios moradores também ajudaram a superlotação da UPA. Então, como eles eram atendidos no Nações, mais do que justo, né? A gente foi lá ontem, deu essa grande notícia. Agora começa os trâmites, mas eu creio que rapidinho, já, vai ser inaugurado mais um PSF ali no, na região sudeste, que é o do Ponte Funda. Uma luta da dona Carminha, presidente do bairro ali, os moradores que foram em peso na reunião lá, a gente ficou muito, mas muito satisfeito. E lá a gente discutiu várias coisas. Uma das prioridades também ali é a segurança viária. O assalto da professor Francisco Dias, que dá acesso ao bairro Nações, ali o pessoal de Carmo Cajuru, Vale do Sol, aquela região toda, ficou muito bom o asfalto. Mas infelizmente perigoso. Então os moradores reivindicaram os redutores de velocidade, né, os quebra-molas, famosos quebra-molas ali, né? E se Deus quiser, já vai ser atendido. E também os moradores da rua Matheus Leme. A rua Matheus Leme é a rua que dá acesso de uma ponta a outra, lá embaixo, na Ponte Funda, na parte de baixo ali, ó, onde que tem esse de vizinho, os moradores de frente, são 7 quarteirões, senhor presidente, 7 quarteirões, não tem um lote vago. Todos têm casa do lado de cima. E de frente eles têm o vizinho que é a linha, né? A linha férrea, VLI. Então eles nunca que conseguem calçar ali, o cidadão falou que quando é barra é poeira, né? A gente também fez um compromisso de olhar, ver quanto que fica, correr atrás. A gente vai correr atrás dos nossos deputados aí, para a gente trazer ali a única rua do bairro, né? Sem pavimentação, para a gente dar o conforto para aqueles moradores ali. Então foi uma reunião muito participativa, muita gente. Agradecer mais uma vez a vice-prefeita que trabalha, Janete, o secretário Matheus, a secretária de saúde Sheila, que lá estava presente, a nossa engenheira Ellen, que cuida dessa parte também, a Simone, da atenção primária, que também estava lá. Foi uma reunião muito participativa. E avisar o povo ali da Ponte Funda ali que pode contar sempre com esse vereador. As emendas impositivas é o dinheiro do povo voltando para o povo, mas tem que ser instalado no local certo. E ali a gente viu que é a necessidade dos moradores ali do bairro Ponte Funda. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar representando o bairro ali, pode contar com a gente sempre. E hoje, senhor presidente, fazendo a nossa função de vereador, fiscalizador, eu estive dia 29 de agosto, lá na rua, né, Paulo Ferreira, com a rua Honduras, que é o acesso que dá o Dona Rosa ao Santa Rosa, aquele acesso ali perto da Zé Teodoro ali, ó. Tem foto aí também, né? Tá, a situação lá foi o seguinte, né? Puseram fogo lá e acabou que as manilhas eram as manilhas ecológicas de borracha e o trem, a rua esborrachou. Aí a gente correndo atrás daqui e dali, agora tem que agradecer muito ao prefeito Gleidson, a vice-prefeita Janete, mais o nosso diretor Rodrigo, que foi lá, olhou, conversou com o secretário Matheus e olha lá, chegou as manilhas e graças a Deus, né, vai fazer aquela intervenção ali, vai voltar o pessoal poder se locomover. Pessoal do Padre Eustáquio, pessoal do Dona Rosa, passar pelo Santa Rosa, Paraíso, Novo Paraíso, porque infelizmente ali o calçamento cedeu ali, ó. E graças a Deus, uma articulação rápida, que a gente teve lá em agosto, né? E graças a Deus, já começou hoje descemos as manilhas de lá. Então a obra já começou hoje e é isso aí.
é o vereador fiscalizando, não só mostrando o problema, que eu tive lá e mostrei o problema, mas a gente correu atrás e está aí a solução. Então a gente tem que dar a mão ao palmatório e falar, né, que graças a Deus essa gestão não para. Essa gestão está nos quatro cantos da cidade. E a gente não pode deixar de agradecer e parabenizar. Outra coisa que quero falar aqui para os nobres colegas é o pessoal que gosta do futebol amador, é a Copa Divinópolis de futebol amador, que começou lá atrás com 32 equipes, mais de 1000 atletas inscritos. E hoje, né, e esse final de semana, agora saiu os quatro semifinalistas, estamos chegando na reta final, e graças a Deus, assim, uma Copa que vem valorizando e deixando bem claro para a população de Divinópolis que estava, graças a Deus, é o terceiro ano seguido. Custo zero, emenda deste vereador que vos fala, né? A gente coloca a emenda positiva, faz aí o campeonato da Copa Divinópolis de futebol amador. Nos quatro cantos da cidade tinha times, eram 32 equipes, mais de 1000 atletas inscritos. E hoje sagrou-se quatro semifinalistas. Então, mandar um abraço a todos a todas as 32 equipes participantes, né? Destacando os quatro semifinalistas, que é o Peixe Lages, Coelho Radiadores, o Boca Jusa e o MH Hora 10. Então, parabéns a todos. Destacar esses dois semifinalistas. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela exceção da palavra. Nós vai rompendo.
Muito obrigado, vereador Neiburg. Antes de passar para a segunda parte de trabalhos, quero comunicar aos nobres vereadores que a votação hoje será nominal. Um problema técnico na Algar. E quero informar mais ainda os vereadores que as obras da Câmara Municipal não pararam. As obras da Câmara Municipal continuam. Como vocês podem ver, segurança, por favor, pode fechar a porta de vidro. Hoje foi instalado a porta de vidro na Câmara Municipal. As obras estão continuando. As obras do elevador estão paradas essa semana porque a empresa foi trocada. Nós substituímos a empresa. As obras da Câmara Municipal não estão paradas. Estão continuando. A presidência está trabalhando para o povo, para a Câmara e para os senhores vereadores. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos na ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 37 de 2025. Autoria Gleitson Azevedo, prefeito. Atribui o zoneamento de uso e ocupação de solo ao lote 999, quadra 26, zona 57, situado no lugar denominado Cemitério dos Vivos, no anel rodoviário Presidente Tancredo Neves, MG050. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM037/2025. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo ao lote 999, quadra 26, zona 57, situado no lugar denominado Cemitério dos Vivos, no anel rodoviário Presidente Tancredo Neves, na MG050. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, líder do governo, Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, o projeto atribui zoneamento a uma glebe existente nas margens da MG050, em frente ao posto Chavante. O projeto já teve uma ampla discussão nas comissões, inclusive com a participação dos proprietários e também da Comissão de Uso e Ocupação de Solo. Lembro que não estamos fazendo nenhuma mudança de zoneamento, apenas atribuindo uma gleba ao zoneamento já existente nos demais imóveis da região. Então peço aos nobres colegas o voto favorável.
Palavra.
Tem que falar o nome do Israel.
Palavra, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, quando esse projeto entrou, eu falei que eu não voto saneamento. Eu fui lá para me entender, achar qualquer lugar, né? Porque eu passo ali direto. Então, aí o que eu fui entender? Eu não sei se chegaram no WhatsApp dos senhores, essa semana passada, um vídeo mostrando os carros entrando na contramão. Vocês viram isso? E anteontem, eu fui na 494, na hora que a gente estava virando, eu vi um carro entrando ali. Então, eu geralmente eu não uso ler, mas eu pedi para os meninos fazerem, eu vou votar positivo, mas eu preciso falar o que está aqui. Senhor presidente, votaremos pela aprovação do projeto. E desde que ele aportou nessa casa, estudamos muito sobre ele, mas gostaríamos de fazer algumas ressalvas. A gente viu nos últimos dias vários vídeos que comprovam a necessidade e a importância de uma entrada ligando a rodovia ao bairro Chavante, Valqui Resende. Inclusive, nós estivemos pessoalmente no local e presenciamos os motoristas fazendo manobras arriscadas para usar a via, que hoje é apenas para a saída. Como entrada. Mas então, por que vamos votar favorável? Porque o proprietário do imóvel existente no local não pode mais pagar pela incompetência de quem fez e de quem aprovou esse loteamento no passado. Não precisa render aqui não, porque a maioria sabe do que eu estou falando. Eu acho, senhor presidente, que deveríamos unir todos os vereadores e cobrar a abertura de uma entrada segura no local de quem realmente é responsável. Ou seja, entra a nascente das gerais e quem aprovou lá na prefeitura, quem assinou, quem deu o aval. Então, nós vamos votar favorável, né, porque eu fui lá e eu entendi, e eu vi realmente a necessidade, e eu gostaria de só aumentar um pouquinho. Vereador Ney, o senhor como líder do governo, o senhor já reparou que todas as bombas, todas as coisas erradas do passado estão caindo na nossa mão agora? E a gente está passando aperto com esse monte de coisa errada que está acontecendo na cidade? A população acha fácil. A gente está aqui, mas não é. A população precisa entender que muita coisa errada de lá de trás está caindo na nossa mão, caiu no mandato passado, está caindo agora. E a gente está trabalhando para fazer o certo. O nosso voto será favorável, senhor presidente.
Palavra. Palavra do Anderson, da Academia.
Senhor presidente, fico muito feliz desse projeto aí, mostrando que nós, vereadores, preocupados com a responsabilidade da votação de zonamento. E eu estou aqui nessa mesa, aqui nessa cadeira aqui, sem medo nenhum de aprovação de nenhum zoneamento. E eu quero trabalhar com muita ética e transparência dentro da minha comissão da Justiça como presidente e mostrar que o vereador Anderson da Academia, junto com meus pares, nós vamos trabalhar com transparência sem nenhum tipo de ação de terceiros. E pegando a fala da Ana do Quintino sobre esse vídeo que rodou, presidente, nós já estamos, sim, envolvidos já com a Nascente das Gerais, sobre uma ação de tentar melhorar aquela entrada, que há sim uma possibilidade, só que tem que ser com os estudos para poder melhorar aquela entrada, que realmente o passado, nós vamos ter que deixar o passado, porque o passado foi ruim. Mas agora, aqui nessa Câmara Municipal, nós temos agora 17 vereadores para fazer as coisas com ética e transparência. Pode ter certeza que meu voto será favorável, presidente.
Com a palavra.
Palavra, o Elton El.
Senhor presidente, nobres vereadores, eleito vereador, ônus e bônus. Ao contrário do que eu sei que o que a vereadora Ana Paula quis citar, é da responsabilização que cai sobre os nossos ombros, mas principalmente por poder corrigir o que vem arrastando anos a anos aí do passado. Quando fala de zoneamento, eu não fico nem um pouco constrangido em votar pela inclusão de zoneamento, ou se precisar de modificar. E eu quero agradecer aqui publicamente ao vereador, presidente dessa casa, por ter me colocado na Comissão de Justiça. Por lá passa todos os projetos que são analisados do Executivo e de todos os vereadores dessa casa. E lá teve um trabalho muito importante da comissão, que é presidida pelo vereador Anderson, e composta por mim e pelo vereador Ney Burger.
porque a gente foi atrás de informação. Essa visita que a Ana Paula falou, eu creio que todos os vereadores, quando aborda aqui um projeto de extrema importância, a gente vai atrás sim, porque na verdade a gente responde com o nosso CPF se fizer alguma coisa errada. E eu me orgulho muito de ter ido lá, presenciado, visto uma coisa que Divinópolis vê, aquela entrada lá, mas muito mais do que isso. Votarei com a consciência tranquila de tudo que está sendo feito aqui, é não somente para corrigir, mas para dar peso nessa legislatura de que nós estamos fazendo a coisa certa. E assim vai ser em todo momento que a gente estiver aqui. É uma correção do passado? Creio que é. Creio que é uma correção do passado. Mas assim a gente vai tratar, e a população que está incomodada, que está produzindo vídeo, nós temos que responsabilizar quem é de responsabilidade e não é o proprietário desse terreno. Votaremos favorável.
Você assume essa, eu vou dar uma exclamação no projeto, por favor.
Em discussão, vereador e presidente dessa casa, Israel da Farmácia.
Gente, nós estamos tampando o sol com a peneira. Se existe um erro do passado, o erro vai persistir. Sou favorável à Comissão de Justiça, de Fiscalização e Administração. O projeto hoje, ele é legal, ele está pela constitucionalidade, mas vocês hoje estão protelando o problema para o futuro. O que ficou até hoje vai ficar para o futuro. Um bairro sem entrada. Se faltou competência nos prefeitos passados, me desculpa as políticas urbanas agora. Faltou também agora. O proprietário, o lote, tem dono. Tem um dono. Mas nós, vereadores, nós, políticos, não podemos trabalhar para uma pessoa. Não podemos. A prefeitura tinha que ter indenizado o cidadão e feito ali a rua. Indeniza. Nós temos outros lotes de permuta. A prefeitura tem imóvel. Está legal? Parabéns à comissão. Ótimo. Concordo com a Ana Paula. Excelente. Houve um erro do passado? Houve. Mas nós tranquilamente estamos colocando uma bucha de água fria em cima, protelando o problema para o futuro. Nós estamos criando um problema para o futuro. Eu acompanhei o sobressamento do vereador na época, porque eu conheço o bairro só tem uma entrada, não tem saída, vai continuar a gente saindo e entrando de forma errada. A prefeitura, a política urbana, deveria ter trabalhado. Feito um trabalho melhor. Eu sei. Tem dono? Tem. Merece receber? Merece. Merece. Mas nós trabalhamos para 250 mil pessoas. Não é para um só, não. Deveria ter analisado e já preocupado, preparado o futuro. Porque estamos criando um problema sério no anel rodoviário, numa rua duplicada, onde cada dia que passa, cada minuto que passa, o trânsito é mais intenso. Divinópolis hoje é rota. É uma rota de Divinópolis hoje. Estamos criando um problema para o futuro. O proprietário tem culpa? Não tem. É um direito que ele tem. Construir o que quiser construir. Mas faltou administração no futuro. A administração não preocupou e a administração da GOT também não preocupou. Protelaram o problema para o futuro. Espero que a prefeitura, a partir de hoje, que as políticas urbanas, que o cadastro, o que for, providencie uma entrada para o bairro.
Se a prefeitura tem imóvel nesse local, que a prefeitura vai lá e abre uma rua e dá condição aos moradores. Não me interessa quem que é o dono, quem que luteou, quem foi que fez. Mas ali vai morar gente, pai de família, trabalhador, um local que precisa... Se tem um SAMU no bairro hoje, ele tem que andar quase 3 quilômetros a mais do que se tivesse a entrada ali. Não estou contra o proprietário. Estou contra a política pública do passado e a do momento que não trabalhou pensando na população.
Palavra, Amir Ribeiro.
Senhor presidente, pontuando nas suas falas, a gente concorda em alguns pontos e outros não. Eu sou favorável, sim, ao projeto hoje, vou votar favorável. A Ana Paula foi bem pontual. A gente não é obrigado a pegar as lambanças que vieram de antigamente e jogar no nosso colo de presente, a gente se virar nos 30, né? Pede para investigar quem foi que liberou o loteamento, que deixou ele nessa situação que chegou hoje. Nós vamos votar favorável, sim, mas nós vamos trabalhar para fazer a entrada e a saída. O Anderson já está trabalhando para isso, e os demais vereadores, né, com o apoio da gestão agora do prefeito Gleidson, da vice-prefeita Janete. Nós não podemos prolongar e deixar, né, para frente a situação que está. O bairro tem que crescer, sim, e que ele possa crescer de forma legal. E eu vou votar favorável, sim. Eu não tenho medo nenhum de votar zoneamento aqui nessa casa. A gente está aqui é para isso. A gente estuda o projeto, acompanha no local e vê a situação certinha que está. E o que chegar para a gente aqui, a gente vai estudar e acompanhar, e vai, o que for favorável para o crescimento, a gente vai votar sim.
Discussão em votação. Nominal.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Anderson da Academia.
Sim.
Breno Júnior. Sim. Doutor Delano.
Sim.
Flávio Marra. Hildo Aguiar. Josafá Anderson. Matheus Dias.
Sim.
Neiburger.
Sim.
Rodson Zé Milton. Vitor Costa.
Sim.
Valmir Ribeiro.
Sim.
Washington Moreira. Wellington El.
Sim.
Wesley Jarbas de Oliveira.
Pela aprovação.
Vai fechar?
Fica aprovado por 10. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 37 de 2025. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solo.
Escrevi errado.
Ao lote 999, quadra 26, zona 57, situado no lugar denominado Cemitério dos Vivos, no anel rodoviário Presidente Tancredo Neves, na MG 050.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto da Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, todo mundo votou sim. Então agora, ele vai lá para cima, quando ele for aprovado, a gente vai lá e vai cobrar do executivo para dar uma solução naquilo ali, junto com a Nascendo Gerais. Tá? A gente não é obrigado, como você disse, ficar com as buchas dos erros, eu gosto de falar muito dos acordos de compadre, né? Todo mundo sabe, não precisa a gente render o assunto não. Mas tem que resolver. A MG 050, a vinda da Nascente das Gerais para cá, com essa duplicação, com esse pedaço, é um câncer nessa cidade. E está longe da gente resolver. Tem que ser persistente, gente. Eu luto com isso desde 1989. E não é agora que eu vou largar. Mas a questão do que nós votamos aqui hoje, a gente tem que ir lá sim, cobrar uma posição do prefeito para poder resolver aquilo lá.
Justificativo, senhor presidente.
Justificativo, Almir Ribeiro.
Senhor presidente, você pode ter certeza, né, igual a Ana Paula falou, a gente vai cobrar do executivo, né, que possa solucionar o problema. Eu entendo o posicionamento do senhor, preocupado com o crescimento do bairro ali também. E a gente vai precisar da ajuda de todos vocês para a gente apertar o executivo e também o proprietário lá do imóvel, que a gente possa solucionar ali de vez, né, e melhorar a entrada do bairro ali.
Justificativo.
Justificativo, voto é de Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham essa tarde hoje. Desde a outra votação, pela qual eu estava preparado para votar favorável, pela qual não só o Lucas, como todas as pessoas dessa nossa querida Divinópolis, aí, a gente está aqui para desburocratizar. Ana Paula foi muito pertinente na sua fala, ela teve dúvida que a prerrogativa da vereadora foi muito sensata e muito sábia, Ana Paula, pela qual você buscou informação, foi no local. Sabemos que tem algumas dificuldades pela qual temos que cobrar, principalmente a entrada do Chavante, que o Anderson tem feito um trabalho bacana lá, de fiscalização do DENIT, do DDR, o que seja. Temos que cobrar nossos representantes estaduais para que possamos trazer a solução lá. Mas não podemos deixar um empresário como o Lucas, as pessoas que precisam melhorar também aquele local, empregar, parado no tempo. Então, por isso votei favorável.
Well.
Senhor presidente, eu entendo a fala que o senhor usou aí em relação a assumir o compromisso em relação à votação, né? Não é protelar para frente uma decisão, mas eu compreendo que a partir de agora tem o nosso DNA. A partir dessa votação tem o compromisso, e assim como a vereadora Ana Paula disse, agora é subir lá em cima e defender a população. Mas até então, diante do projeto, diante de tudo que a comissão analisou, eu vou defender mais uma vez a postura da Comissão de Justiça.
Solicito do secretário de próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 211 de 2025, autoria Matheus Dias, que institui no âmbito do município o selo, empresa amiga da pessoa idosa. Ser concedida à empresa que realiza doação ao Fundo Municipal do Idoso, FMI. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei EM 211 de 2025. Institui no âmbito do município de Divinópolis o selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa, a ser concedido a empresas que realizarem doações ao Fundo Municipal do Idoso, o FMI. Autoria, vereador Matheus Dias. Coro para a votação, maioria simples. Com a palavra, vereador autor, Matheus Dias.
Gostaria de pedir aos colegas vereadores, né, para que o voto favorável. Esse projeto de lei institui no âmbito do município o selo de empresa amiga da pessoa idosa, a ser concedido às empresas que realizam doações para o Fundo Municipal do Idoso. O Fundo Municipal do Idoso é um fundo público especial gerido pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que recebe recursos provenientes de orçamentos públicos, de doações de pessoas físicas e jurídicas e de outras fontes, que tem como finalidade financiar programas e ações relativos ao idoso, com vista a assegurar os seus direitos sociais, criar condições para promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Essa proposta legislativa é muito semelhante ao outro projeto de lei de minha autoria que foi votado aqui nesta casa. Outra vez votamos a lei de benefício à infância e hoje votamos a lei em benefício à pessoa idosa. Isso demonstra o nosso compromisso com o cuidado da vida humana em todas as suas fases. Com a criação do selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa, o município poderá reconhecer publicamente, dar visibilidade, publicidade, às empresas que assumem seu papel social, contribuindo de forma concreta para garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa. O selo tem caráter honorífico, sem implicar benefícios fiscais, mas representa um diferencial positivo para a imagem das empresas, estimulando a cultura da responsabilidade social. Então, né, nós trabalhamos aí com a pessoa idosa, o Wellington El também tem um trabalho de muitos anos com a pessoa idosa. Nesta sexta-feira teremos também, lá em Ermida, né, o início do serviço de convivência para a pessoa idosa. Então, essas ações, né, fazem toda a diferença e vão poder financiar esses projetos. Então, conto com o voto favorável dos colegas.
É em discussão. É em votação nominal.
Paulo Quintino.
Sim.
Anderson Eustáquio.
Sim.
Breno Júnior. Sim. Dr. Delano Santiago.
Sim.
Flávio Marra. Hilde Aguiar. Josafá. Matheus Dias.
Sim.
Neiburger.
Sim.
Rodson Zé Milton. Vitor Costa.
Sim.
Valmir Ribeiro.
Sim.
Washington Moreira. Wedwell.
Sim.
Wesley Jarba de Oliveira.
Pela aprovação.
10.
Fica aprovado. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 211 de 2025, que institui no âmbito do município de Divinópolis o selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa, a ser concedido a empresas que realizarem doações ao Fundo Municipal do Idoso, o FMI. A autoria, vereador Matheus Dias. Justificativo de voto, vereador autor Matheus Dias.
Primeiramente, queria agradecer meus colegas. Gostaria de citar também que o Dr. Delano tem um trabalho muito bacana lá no consultório dele, com a terceira idade, né, com os nossos idosos. Então, esta casa é comprometida com a pessoa idosa, com as políticas públicas. Então, muito obrigado a todos os colegas.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte, trabalhos.
Senhor presidente, palavra como líder.
Palavra como líder do governo, como líder do PT, líder do PT, Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores dessa casa, queria, como presidente do Partido dos Trabalhadores, líder do PT nessa casa, trazer uma notícia boa para Divinópolis. Cheguei atrasado na reunião de hoje, eu estava reunido com o nosso ministro Frederico das Comunicações e com a ministra Macaé Evaristo dos Direitos Humanos, para juntos anunciarmos a conquista de 3 novos laboratórios de informática para a cidade de Divinópolis. 3 instituições serão beneficiadas com esse nosso trabalho, a Casa Samaritana, o Centro Espírita Jesus de Nazaré e o Movimento Negro, que é o Mundi. Então, mais uma vez, reafirmar, né, o compromisso do Partido dos Trabalhadores pela inclusão digital e também do governo federal pelas aquelas pessoas menos favorecidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente, como líder republicano.
Palavra como líder do Avante, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, o recado vai para quem está em casa, na verdade é um pedido. Eu tenho acompanhado a CPMI do INSS. Eu acredito que alguém aqui em Divinópolis foi lesado. E eu tenho acompanhado. Então, assim, você que gosta de política, que se interessa e quer saber o que está acontecendo, você precisa realmente ver uma reunião. Para você ver como que o estômago embrulha. Que dá vontade de desligar o telefone. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ficar olhando para você ver. Uma pessoa que não teme nada, não há necessidade dela ir depor com habeas corpus. Não há necessidade dela chegar lá e falar que ela não vai responder nada. Lógico que é um direito que ela tem. Mas se ela vai para depor, uma pessoa que não sabe explicar como que o patrimônio dela aumentou mais de 500% em um ano, é muito para a gente. Então, gente, infelizmente, o que está acontecendo com a CPMI do INSS está bem desgastante. Eu queria deixar aqui, não sei se vai chegar lá, mas deve, para o senador Carlos Viana, porque eu vou te falar, tem que ter estômago para poder ver aquilo ali. Obrigado, senhor presidente.
Palavra como líder republicano, senhor presidente.
Vereadores, palavra como líder do partido, tem que falar coisa relevante ao partido.
Exatamente, senhor presidente.
Do partido, por favor.
Como líder do republicano, nosso senador Cleitinho, que é do republicano, juntamente com o vereador Anderson da Academia, usei essa tribuna dessa casa e falei o compromisso que ele fez dos 2 milhões e meio da Cruz de Todos os Povos. Dinheiro do povo voltando para o povo. Falei que eram 11 milhões de recursos só em 2025, Ana Paula. Agora são 13 milhões e meio, totalidade. Fruto do trabalho do senador, que representa o republicano lá no nosso Senado. Muito obrigado.
Às 16 horas e 49 minutos do dia 27 de outubro de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 60ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.